Enquanto isso, na Sala de Justiça.
Fala, galera. Meio Beat, Sala da Justiça, estamos lá novamente com o episódio 7. Ninguém acreditou que a gente ia chegar até aqui. Estamos aqui ao vivo toda terça. Nem eu acredito. E o programa de hoje vai ser meio diferente, porque a gente não vai ter a sessão de comentários, já que ninguém manda comentário mesmo pra gente. A gente vai ter a presença aqui do nosso amigo Ricardo, pela primeira vez no nosso programa. Seja muito bem-vindo. Nem tem o Custom Overlay ainda, é uma vergonha.
Não, mas
o negócio é o seguinte, a gente vai passar a segunda parte do programa inteiro falando sobre a MWC e o que aconteceu de mais relevante lá. Eu espero que vocês não se importem, espero que vocês gostem, na verdade. Então, vamos lá, vocês já me conhecem, eu sou o Nick, o cara chato que fica mandando pular de assunto, e vocês podem se apresentar, o resto daqui. Cardoso.
Oi.
vamos se apresentando, eu não vou ficar chamando ninguém aqui não, que isso aqui não é podcast sério, isso aqui é um bate-papo.
Bom, Matheus Gonçalves, voltando aí depois de uma semana e depois de dirigir durante umas 8 horas o caminhão com a minha vida atrás, vivendo agora no landscape de Walking Dead. Bora aí.
Pô, muito maneiro, cara. Aí, cara, eu preciso te visitar pra ficar nessa cena, cara, cena icônica de The Walking Dead, né?
Tá, seja considerado muito bem-vindo.
Pô, depois você tem que marcar qual é o prédio lá pra gente mostrar pra galera.
Beleza.
Os stalkers aí de plantão.
É, você é maluco, né, cara?
Isso. E manda uma bandeira confederada pra gente de souvenir.
Boa, com certeza.
Aqui pode.
É. Pode. Vamos lá, Ronaldo.
Boa noite, gente. Aqui é o Ronaldo de São Paulo e, novamente, tentando acertar um visual definitivo. Eu não decido se deixo a barba, se tiro a barba, então, cada semana vai ser uma coisa diferente.
Metamorfose ambulante, né, cara?
É bem por aí mesmo.
Vamos lá, Laguna.
Emanuel Lagunar, de Fortaleza, Ceará. Estamos aqui, ao vivo, no Meio Beat, mais uma Sala da Justiça. Espero que corra tudo bem.
É bom frisar, porque pela primeira vez, desde o início do Sala da Justiça, a gente entrou no ar sem problema nenhum.
É. Então, gente, vamos lá.
Ricardo,
se apresente, por favor, que aqui a gente basta convidado se apresenta.
Eu sou o Ricardo Fraga, totalmente ausente do Meio Beat, mas espero daqui pra frente participar mais efetivamente. Sou de Juiz de Fora e, como o Nick disse, é a minha primeira Sala da Justiça e eu espero que de muitas outras.
É isso aí. Eu queria explicar que o Silmar hoje não está entre nós, porque ele está tendo problemas técnicos lá e ele não deve participar das próximas salas do nosso mês de março. E o Joel também não está entre a gente e ele está sendo convocado lá pelo Marcelo do Byte que eu gosto, ele é o editor de mobile lá, então a gente deseja boa sorte pro Joel. É isso aí, espero que você esteja assistindo a gente. E vamos em frente com a nossa pauta. Antes disso, eu queria lembrar para vocês que é muito importante que vocês assinem o nosso podcast em áudio. Para isso, vocês podem ouvir no caminho pro trabalho, no caminho pra escola, no caminho pra faculdade, pode ouvir no caminho pra qualquer lugar, ou na volta desse lugar também. Então é só assinar feeds.feedburner.sjmb. E também aproveita o ensejo e assina o nosso canal no YouTube, youtube.com/meiobeat, nosso endereço oficial no YouTube. Não acredite nos outros que são fake. Porque você sabe que tem um canal chamado Meio Beat Games, tinha pelo menos, né, no YouTube. E eu tive que explicar pro cara que Meio Beat Games é um site, cara, que está no ar desde 2007. E Meio Beat, sério, as pessoas não entendem. Meio Beat tá no ar desde 2004, a gente tá fazendo 10 anos esse ano, e o Meio Beat Games tá no ar desde 2007, então tem que ter um certo respeito. Tu pode pegar o nome do nosso blog, meu amigo, e botar no seu canal, entendeu? Inventa um nome seu, porque esse nome foi inventado pelo Léo, entendeu? Foi inventado pela galera que trabalhava, pelo Luiz, entendeu? Então, gotta respect the architect, cara. O Meio Beat é uma instituição, é independente de mim. Eu cheguei depois, o Meio Beat já existia, o Meio Beat, eu só empurro ele pra frente, nós todos aqui estamos batalhando pro Meio Beat crescer cada vez mais, ficar cada vez mais relevante, mas o importante, galera, é que vocês assinem o nosso canal, porque senão nada disso que a gente faz aqui toda terça vai ter, entendeu? Adianta nada se vocês não assinarem o nosso canal. Então tá aqui um pedido muito forte. Vamos em frente, porque a gente tá fazendo esse negócio ao vivo.
Here's tonight's top 10 list. Let's go.
Como assim top 7, Nick? Pô, Nick!
A primeira pauta da semana, já começando o nosso top 7, é Project Tango, um Kinect no seu bolso. Essa matéria é sua, né, Ronaldo?
Sim, é minha.
Conta pra gente, é o quê? Ele é um instrumento de captura 3D do ambiente que você tá, né?
Isso. Ele é um...
Disfarçado de Android.
Ele é um projeto do Google para um... Como é que eu vou explicar? Ele espreme visão computacional 3D dentro de um protótipo de um smartphone. Ele... quase isso. Só que, tipo assim, os sensores dele, eles podem captar, eles mapeiam totalmente o ambiente, acompanhando o movimento do usuário e posicionando ele no local que ele está mapeando. Ele é basicamente Ele é basicamente um Kinect de bolso, quase com a mesma capacidade do primeiro modelo, do 360. E as possibilidades que ele permite são praticamente ilimitadas, tanto quanto era já o Kinect para desenvolvedores. Imagina agora você ter um sensor que mapeia o ambiente em tempo real, em qualquer direção, dentro do seu bolso.
Mas, Ronaldo, o objetivo é mais mapear mesmo do que ser usado para games como Kinect, né? O negócio é você mapear o ambiente que você tá. Né? Na verdade, eles fizeram isso para poder ampliar o street map para dentro das casas das empresas. Vamos falar a verdade.
É uma possibilidade. Você pode usar ele para jogos também. Só que a ideia inicial é realmente para ele servir como mapeamento. Só que, assim como o Kinect ele foi hackeado de N formas, eu acredito que esse Tango também vai ser utilizado de N maneiras diferentes. Não só para mapeamento de ambientes, não só para jogos, para diversas aplicações.
Então, sabe o que seria legal usar isso aí? A primeira coisa que vem na cabeça é você colocar isso no smartphone de uma pessoa que é deficiente visual, por exemplo. Que você mapeia os objetos ao redor e ela, sei lá, ajude ela. Tudo bem que se é dentro da casa da pessoa, ela já tá totalmente acostumada com isso, como costuma acontecer, mas um ambiente novo, ela tem ali o mapeamento, ela pode se locomover com mais tranquilidade, entendeu? Por exemplo. Então, um exemplo de aplicação.
É, no caso, ele poderia mapear das direções pro usuário, onde que ele vai virar, onde tem uma porta, essas coisas. Claro, no caso dele não tem um cão guia, por exemplo.
Isso.
Pro Lucas Adele, por exemplo, isso aqui é inútil, porque o cachorro dele é fera.
É ninja.
Cara, aquele cachorro do Lucas é muito maneiro, cara. Muito maneiro mesmo. Aliás, o Lucas, se estiver ouvindo a gente, um abração, Lucas. Vamos lá, galera. O que você acha, Cardoso, do Project Tango? Você quer ter... Você teria um smartphone Android se ele fosse o Project Tango?
Veja bem. Eu acho que ele é uma excelente aplicação à procura de um problema.
Isso.
É o tipo de tecnologia que é muito legal, é muito bonitinho, mas se enquanto não sai alguma utilidade real pra ele, é só mais um brinquedo. Aí não...
Mas Cardoso, ele é um protótipo, ele vai ser distribuído pra, sei lá, 90 e poucos desenvolvedores, que aí sim
vai criar alguma coisa. Ah, sim, ele vai mudar o mundo igual que o Leap Motion mudou, né?
Vão ser 200 desenvolvedores que vão receber o protótipo pra desenvolver produtos.
Lembra, ele. É, igual o Leap Motion, que iria mudar o mundo, que olha, ele é muito mais preciso que o Kinect. Aí depois que todo mundo passou semanas falando mal da Microsoft, descobriram que o Leap Motion não tem nada a ver com o Kinect e que ele funciona num espaço do tamanho de uma caixa de sapato na frente do seu teclado e serve pra...
Pra navegar.
Pois é, pra nada.
Pra brincar de Minority Report.
Ele tá instalado em alguns notebooks e você navega assim, Minority Report.
Sim, você fica desmunhecando na frente do computador. Resultado, foram lançados uma linha de computadores com ele, ninguém falou um ai, ninguém desenvolveu uma linha de código pra ele fora dos demos do fabricante, e vai pra aquele grande cemitério de produtos legais, mas que não tem uma utilidade real. Prática, não tem uma aplicação real.
Só pra dizer que isso aí é a opinião do Cardoso, tá? Nem todo mundo que concorda.
Bom, vamos esperar que ele não tenha o mesmo destino, né? Porque eu achei o projeto muito legal, cara.
Eu também achei bem legal, cara, e eu acho que pode sair coisa legal daí, sei lá. Nem que seja só mapear, entendeu, lugares públicos de uma maneira fácil, permitir que as pessoas possam fazer isso pro Google, né?
Permitir que o Google te forneça uma publicidade ainda mais
intensa.
Tá maluco,
cara. A gente tá fazendo um programa aqui, eu nem sei se eu divulguei esse link, enfim, eu não vou nem me preocupar com isso. Eu sei que tem 17 heróis aqui assistindo a gente. Vamos divulgar, porque vamos aumentar esse número de 17. Cara, amigos, se vocês esperem um pouquinho que a gente tá divulgando. Enquanto isso, vamos conversando sobre...
Todo mundo ficou aéreo de repente, porque...
Oi.
O próximo tema é um post escrito pelo Noronha, da mulher que voltou a andar com um exoesqueleto robótico impresso em 3D. Esse post é bem legal. Eu queria que, já que o Noronha tá com problemas técnicos lá também pra se comunicar com a gente, eu queria que algum de vocês falasse isso enquanto eu divulgo o nosso link aqui, pra que outros heróis possam acompanhar a gente também. Cardoso, você leu esse post?
Não.
Beleza. O bom aqui do meio pitch é que a galera que escreve não lê o blog, né?
Ou eu escrevo ou eu leio. Não dá tempo de fazer tudo.
Deixa ela na coluna.
O que aconteceu? Ai, vai lá.
É o seguinte, é porque como é que diz? A garota lá...
Amanda Bosta. Ela...
Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, vai fala aí.
Pronto, Ninja, não foi só eu que não leu o post, né?
Eu revisei esse texto, mas eu não lembrei agora, cara.
Isso tá parecendo Oscar de filme estrangeiro, que ninguém que vota assiste.
Não tem problema, cara.
No caso, esse exoesqueleto, ele é um híbrido, né? Ele é robótico e teve partes imprimidas em 3D, não foi isso?
Foi impressas.
Impressa com impressora 3D.
Isso. Exato, boa. Melhor com isso.
No caso, como ela ficou paralisada da cintura pra baixo.
Ela ficou paralisada e ela teve o corpo todo escaneado em 3D pra que o molde fosse feito exatamente pro corpo dela, entendeu? E aí rola um vídeo impressionante no qual ela se levanta normalmente, uma pessoa que tinha sido desenganada pelos médicos e que nunca mais ia andar. E graças ao trabalho da Esco Bionics lá, que teve esses comandos integrados, né, de mecânicos, ela conseguiu se levantar e sair andando. Então é uma coisa muito legal. Mas já que ninguém viu, a gente pode passar diretamente para o próximo post. Cardoso, esse post é seu. Me conta desse Mission Control da NASA. Como é que foi isso que o pai construiu para as crianças?
Olha, aquilo é o tipo de coisa que vai deixar muito o pai traumatizado, se sentindo completamente inadequado, porque não dá pra competir. O Coroa construiu pegou uma escrivaninha do lado dos filhos e montou um iPad passando vídeo e comprou um monte de botões, comandos, LEDs, alto-falantes e programou a mesa pra emitir sons da NASA, pra simular acidente de Apolo 13, pro cara acionar comandos,
Você aperta o botão e acontece alguma coisa, é isso?
Você aperta o botão, luzes piscam, barulhos aparecem. É mais ou menos como quando a gente brincava de nave espacial e usava uma caixa de papelão, só que o cara construiu um painel de verdade.
Pô, que demais.
Maneiro, né, cara?
Eu passaria horas, eu hoje passaria horas brincando, apertando botões ali, vendo como é que a mesa funciona. Imagina uma criança.
Né? Ele fez isso com o quê? Com um Arduino?
Arduino, tem um Raspberry Pi também, e um iPad pra parte de vídeos, e muita solda, muita madeira cortada.
Certeza. Pô, que legal. Candidato a pai do ano,
com certeza, cara. E ficou maneiro o resultado final, viu? Muito maneiro.
Alucinante, cara. Parece um negócio saído do História e Quadrinhos, parece esse negócio do Tintin, sei lá, muito bem feito. Né?
Muito louco.
Parece que esse quadrinho dos...
Sou velho, né, cara? Tu acha que eu faço, entendeu? Referências são mais...
Tenta uma referência um pouquinho mais moderna.
É que eu achei
moderna.
Que tinha a ver com o estilo Asterisco. Que ele gosta,
mas Tintin até eu assisti, cara. Não é tão velho assim.
É. Você acha que o Cardoso não assistiu, cara? Tá de onda com a nossa cara.
Não, eu nunca gostei de Tintin. Jura, cara? É? Porra.
Eu quero saber de vocês o seguinte. Alguém tinha um... o pai de vocês fazia alguma maluquice dessas pra vocês? Algum de vocês?
Meu avô pra mim fez uma casa na árvore pra mim uma vez.
Pô, mas, isso é muito maneiro.
Pra mim, na época, era assim, caramba, a casa da árvore!
Imagina se tivesse esse Mission Control dentro da casa da árvore.
Não saia ela de dentro.
Maneiro, né, cara? Muito maneiro. Não, meu pai nunca fez nada do tipo, não, cara. Por isso que eu acho. Esse tipo de coisa muito legal.
Corta pra 18 que eu tô mostrando uma foto do negócio.
Pois é, Cardoso, você sabe que o que me lembra Tintin nessa brincadeira é a própria tipologia usada. Que eu, se não me engano, é a tipologia do Rumo à Lua, do Tintin. Então, é alguma ligação subliminar aí que eu...
Às vezes o pai das crianças também era fã, também colocou e te pegou aí.
Exatamente. E aí ele pegou
de tabela. Te pegou de tabela, ficou feio isso, né, cara?
É, exatamente.
Desculpa.
Não, tranquilo, cara, tranquilo. A gente tá. Eu quero saber o seguinte, se ninguém tiver lido o próximo post, eu vou ficar realmente preocupado, porque saíram os termos de uso do Google Glass. Eu quero saber quem leu esse post. Que é mais um
cara, era o texto do Jorge.
No nosso top 7.
Olha, eu acho, e eu concordo quando eu li, vi outras pessoas falando, não é termo de uso, não é aquele termo de uso como os da Apple, que proíbem a gente de fazer armas nucleares, coisas
não divertidas. Não é um EULA, né? Não é um EULA.
Não é algo que...
São recomendações.
Não é aquela... Isso, não está proibido de lançar uma revolução, de controlar seu exército de robôs assassinos. São recomendações, são formas de você usar sem ser um babaca, como eles mesmos chamam lá o Glasshole. No próprio texto do Google tem o termo.
É. Eles usaram até de bastante bom humor na descrição da lista. Eu acho que, dadas as críticas que o aparelho acabou recebendo durante o tempo, desde que ele foi lançado até hoje, e
não, ele não foi lançado.
Desde que ele foi apresentado para os desenvolvedores, eu acho que todas as críticas que ele acabou recebendo, ou coisas que eles perceberam que poderia vir a acontecer, eles acabaram lançando esse texto. Mas não é como o Cardoso falou, não é um eula, sabe? Não é você não pode fazer isso, você pode fazer isso. É meio que uma regra de conduta social, velho.
É meio tipo, a gente sabe que vai dar merda e a gente quer, tipo, lavar nossas mãos e a gente fala, a gente avisou pra você não fazer isso. É. Você foi ser um glasshole, entendeu? E aí não tem jeito. Quando você é um glasshole, você é um asshole. Não tem parada.
Tipo, coisas de você não entre no vestiário do clube usando esse negócio, o Google Glass.
Não dirija usando o Google Glass, que tá dando problema nos Estados Unidos.
Isso me fez lembrar também do caso do cidadão que foi no cinema e foi retirado de lá de uma forma absurda, interrogado por horas, exatamente porque ele tava com o Glass, só que ele tinha lentes de grau, então ele não podia ficar sem, senão ele não via o filme, e realmente é uma situação muito complicada, é uma coisa bem nova.
Exatamente.
E a gente vê que as autoridades não estão preparadas, ninguém tá preparado a isso ainda.
Só que nesse caso, no cinema, quem tirou ele de lá e quem interrogou ele foram da RAA, né? Da MPAA lá.
É, a galera tá preocupada com o
pirataria. A galera do copyright.
É.
Eles não eram do FBI.
Agora me diz uma coisa,
cara, princípio.
Quem seria tão estúpido a ponto de gravar um filme no Google Glass, cara, com a resolução que deve ter o Google Glass, pra piratear? Então é uma coisa tão...
Você já viu as versões CAN que tem por aí de filme?
Eu não vi.
A molecada grava em 320 por 240, solta em real media.
É bem assim mesmo. E outra, o Glass ainda grava em HD. É um pouquinho melhorzinho do que a maioria dos celulares que a turma usa pra soltar os telesync dos filmes.
Rola aquelas sessões tipo secretas, como rolou no ano passado uma sessão da Marvel, na qual eu vi aquele trailer do Guardiões da Galáxia que lançaram semana passada, meses atrás. E eu não podia falar nada, né? E naquele momento eles retiram todos os telefones e todo mundo tá lá. Nesse tipo de coisa, obviamente, você não vai poder entrar com o Glass. Agora, num filme que já tá passando, eu acho, sei lá, radical demais essa postura aí do elemento de segurança.
Sem falar que o Google Glass, se não me engano, só tem autonomia para gravar uma hora de vídeo HD, no caso. Então, acho que, a não ser que usassem dois de Google Glass.
Ele tem 16 GB e acho que é uma hora e pouquinho de autonomia. Mas uma outra controvérsia a respeito do Google Glass, que ele tem alguns estados aqui nos Estados Unidos que já estão se preparando para impedir que você utilize dirigindo. E uma das funções mais legais de você utilizar o Google Glass é poder ter o mapa ao alcance do seu olho. E aí fica aquela coisa, tipo, uma ferramenta legal, você não sabe...
Vão bloquear um negócio que é legal, né?
É a lógica clássica de burocrata enfrentando o desconhecido.
Algo que ele entende, exatamente.
O desconhecido. Aí, pro cara, faz sentido você ter um GPS no seu painel, que você desvia o olho da estrada pra ver, mas o Google Glass com o mapa, você tá olhando em frente e não desvia o olhar, não, isso não pode. É que nem aquela...
Mas você sabe que alguns anos atrás, nem o GPS podia, né? O Detran...
Ah, sim, aqui proibiram por um tempo, foi ridículo.
O mais impressionante é que as pessoas que decidem sobre isso são pessoas que não entendem nada sobre nenhum dos assuntos envolvidos. Que nem tá acontecendo no Marco Civil da internet aqui no Brasil, que ninguém entende nada. Então ficam os lobistas lá de grandes empresas fazendo isso, e quem se ferra mesmo são os usuários finais, entendeu? Porque os caras que vão decidir não entendem nada, só estão interessados em outras agendas, digamos assim.
E aí cai na histeria. É que nem a história de drones. O pessoal tá com... Então, vão legislar agora sobre drones aqui, e também estão legislando nos Estados Unidos, como se você comprasse na Deal Extreme um predador.
Exatamente.
Você comprou um drone de 20 dólares, você vai matar o seu vizinho. Vai falar, os drones assassinos, sim. Um Reaper, um Global Hawk de 60 milhões de dólares, é uma coisa. Um quadricóptero de 1.500 dólares que você usa pra fotografar uma fazenda é diferente. Agora não. Entra essa histeria agora. Você não tem nenhuma legislação que te proíba de ficar na janela com um binóculo. Mas se você subir com um dronezinho com uma câmera, pronto. Aí você já vira o Osama.
O problema é justamente esse. Quem tá legislando é ignorante em relação ao assunto. Aí, cara, certeza que vai dar bosta.
vista. É, voltando aqui aos temas, às recomendações do Google Glass, um das que eu achei mais interessante é tirar o Google Glass. Eles falam pra ele, você não ficar muito tempo ele na cabeça, tirar ele do olho de vez em quando. É uma ótima recomendação, inclusive.
Sim, porque a bateria não vai durar grande coisa.
Eu fico imaginando em situação de você filmar pra caramba ele começar a esquentar, né? Deve ser uma beleza.
Então vamos lá, quem aqui teria um Google Glass desde que não precisasse pagar $1,500 por ele?
Eu teria.
Eu, com certeza.
Eu teria, se não tivesse que pagar.
Eu tenho assim, certeza que eu vou pegar um e vou me decepcionar, mas mesmo assim eu quero.
É. Você tem aquela decepção que a gente fica feliz, né? Porque ele não é exatamente tão poderoso quanto a gente imaginava, mas é bem mais poderoso do que a gente podia imaginar alguns anos atrás.
É
uma coisa meio, uma dualidade. O que você acha, Ricardo?
Eu realmente queria muito ter contato com, entendeu? É, na verdade, teve um evento até nos Estados Unidos ano passado, eu não pude ir lá do Google, e todos os meus amigos foram e puderam usar e testaram, tiraram fotos, e o idiota aqui não pôde ir, mas perdeu a oportunidade de testar o raio do negócio.
Não, mas você fica tranquilo, porque o meu beat está providenciando um para cada um de vocês. Ele está chegando na casa de vocês. Se não chegar, aconteceu algum problema no correio.
É,
eu vou mandar.
É, exatamente, a culpa é do correio.
Correio não funciona, né? A gente sabe como é que é.
No meu caso, eu não posso usar o Google Glass, infelizmente. Porque só enxergo do olho esquerdo e o olho direito é o que o Google Glass tem na tela, né?
Nada que um hacker não resolva isso.
Eu tenho quase certeza de que isso é reversível.
É.
Tomara.
Não, mas se eu não me engano, há pouco tempo já saiu, o Google já falou que estava providenciando a lente invertida.
Uhum.
Exatamente para pessoas que não podem utilizar do lado direito.
Pirata, por exemplo. Pirata que tem olho tapado vai usar como?
O Nick Fury vai usar como?
É, exato, pô.
É, exato.
Governador do Walking Dead. Cardoso, o que você foi falar do NFC que tinha gente brava comigo no Twitter essa semana? Não funciona? Pra mim sempre funcionou perfeitamente. O que aconteceu, cara? Explica aí pra gente.
Não é que foram reclamar contigo no Twitter?
Porra, qualquer coisa que aconteça no meu beat vão reclamar pra mim no Twitter, cara. Tem coisa que acontece no tudo, a galera vai reclamar comigo no Twitter. É isso que eu lembro.
Amanda vem falar comigo.
Eu nem tenho mais nada a ver lá com aquele site. Aí outro dia uma amiga minha que trabalha lá falou, pô, você sabe que outro dia tinha um comentário lá falando mal do texto e falando, pô, o Niqueles deixa qualquer pessoa escrever aqui no TechTudo. Gente, eu só decido quem escreve no meio beat, cara. Lá no TechTudo tá a galera de lá. Mas o NFC comigo funcionou muito bem, cara. Eu, inclusive, sinto saudade do NFC, porque eu não tenho mais nenhum dispositivo NFC, a não ser o fone de ouvido, mas o smartphone eu não tenho mais, porque meu 925 foi embora, o Moto X foi embora, e o Moto G não tem NFC, né? Nem o iPhone. É. Cardoso, explica então pra mim o que acontece.
Acontece que o NFC ele não é uma tecnologia à procura de um problema pra resolver. Ele tem um monte de pequenas facilitações da vida que ele pode ajudar. Só que ele é que nem o Bluetooth no começo. Lembra daquele inferno que era você fazer alguma coisa em Bluetooth? Aí tem que emparelhar. E aí o Bluetooth da versão de não sei quem não funciona.
O NFC existe justamente pra não evitar isso. Você encosta.
Exato. Na teoria seria assim.
Mas na prática, vamos ver, eu vou gravar
a etiqueta com o vídeo do YouTube. Ah, essa etiqueta não tem espaço pra gravar a URL completa. Outras coisas, uma vez eu fui testar com dois celulares com NFC pra transferir um arquivo. Cara, eu fiquei esfregando tanto que eu quase produzi fogo e a merda não fazia. E a merda não emparelhava, não transmitia. Porque você tinha uma localização mega precisa de frações de milímetro, senão não funcionava. Eu acabei passando por Bluetooth e foi mais rápido. Então, a minha experiência com o NFC é que...
Você testou
quase
isso
funciona.
No 1020?
Eu testei no 1020 com o 920 e depois testei as etiquetas com o 920. E ainda me falaram depois que o NFC do Windows Phone, ele é bem mais limitado que o do Android.
Talvez tenha sido isso.
Eu não sei, mas eu não duvidaria. Realmente não sei, mas pode ser, né? Alguém mais aí tem experiência gravando tags NFC?
Eu tenho com Android, e não sei se dei muita sorte, mas comigo funcionou tranquilo, assim, tanto pra leitura quanto pra escrita não tive problema, mas também não eram informações assim, sabe, não era uma URL gigante, eram informações pequenininhas pra uma determinada aplicação, mas era algo bem rápido, assim, então, mas não tive problema não, comigo funcionou. Mas vai ver que eu dei sorte.
Essa questão do tamanho da URL poderia ser facilmente contornada, né? Se o Cardoso usasse faça um encurtador de URLs.
Tem isso também.
Matheus,
não que isso faça sentido nessa limitação.
Sim, vou recompilar o kernel para incluir isso. Para incluir um encurtador de URL.
Mas Bogoni, era um Nexus que o pessoal tava utilizando.
Ah, sim. É. Entendi. Beleza. Mas, cara,
não, mas funcionando, o NFC pode fazer coisas muito legais. Você pode chegar num restaurante, por exemplo, botar na parede um cartaz. Ah, curta a gente marque a gente no Foursquare, curta a gente no Facebook, encosta o celular ali. Você encostou o celular, só tem que dar uma confirmação. É. Não tem aquela coisa de. Não precisa de um QR Code monstruoso que vai te abrir, que vai te abrir 500, um link.
É, com certeza. 500 cliques. É muito prático.
No menu, né?
Então, a lista que o Cardoso escreveu aqui de opções que você pode programar suas tags NFC são muito legais, né, cara? Tags de seguir alguém no Twitter, acessar o Google Plus.
Acessar o Google Plus.
I see what you did there. I see what you did there, Cardoso.
Mas juro, tava na documentação oficial. Mas o que eu achei muito legal é aquilo de passar música.
Ah, sim, isso é verdade. É. O recurso para essa música é bem útil.
Assim, só uma coisa sobre a NFC. Será que não tem alguma brecha de segurança, coisas do tipo? Porque, se não me engano, o Galaxy S4 ou S3 tinha alguma brecha de segurança, se não me engano, com relação ao NFC.
Cara, NFC é field communication. Você tem que encostar uma coisa na outra. Isso aí, tipo, se você não estiver seguro, se o aparelho não estiver com você, ferrou já, de qualquer maneira, né? Espero que você tenha uma boa senha, um bom pattern lá.
Ah, mas se aquela loura te encostar, se aquela loura hacker te encostar no ônibus... Ela acessa seu celular.
Ah, com certeza. Isso acontecendo,
cara. Cardoso, falando em louras esculturais, conta pra gente esse post da Kate Upton, cara, que fez sucesso agora essa semana. Corpos celestiais flutuando no espaço. Fala um pouquinho pra gente.
Vou mudar a imagem aqui. É. Essa não.
Eu concordo muito com isso.
Olha, tá. Lembrando que vocês não podem clicar de jeito nenhum nas carinhas lá, senão ferra nosso áudio. É, pode. Você bota a imagem e você fala. Vai ser uma coisa meio esquisita que vai ser a Kate com a voz do Cardoso, mas senão não vai aparecer ela.
Aí.
Zero
G. Não tá no automático, não?
Tá.
Olha.
Não, tô controlando aqui.
Tá. Há alguns 10 anos atrás, teve uma história do pessoal que queria fazer um pornô no espaço. Que era o.
Acho que eu
Project Uranus, eu acho.
E depois
descobriram.
Era o mesmo nome.
Descobriram que era fake a história e que realmente eles não tinham feito. Aí depois descobriu-se por quê. Primeiro, é muito caro. Nenhuma das empresas... Não havia tantas empresas fazendo esses voos parabólicos e eles não queriam se envolver. E principalmente, você só fica 30 segundos sem gravidade.
É,
e,
em alguns casos é suficiente, cara.
Ah, com a Kate Upton, você é mais do que suficiente, mas...
No caso, eu lembro do caso desse filme aí, cara. Ele chegou a ser rodado. Depois que todo mundo assistiu, viram que não era nada daquilo que eles promoveram, que tinha sexo em gravidade zero e blá blá blá. É. Só valia porque tinha sido inocente.
É, hoje em dia, a única grande cena de sexo em gravidade zero real é no Apolo 13, que tem uma cena do Jim Lovell comendo uma salsicha. Mas agora, a Sports Illustrated resolveu fazer uma coisa diferente, estranho, ninguém ter pensado nisso antes, que foi pegar o avião da Zero-G, e que faz esses passeios parabólicos, levar a Kate Upton e fazer um ensaio com ela flutuando. E é muito legal. Ouvir o próprio making-off é muito legal, porque ela vira uma bola de vôlei. O pessoal fica jogando ela de um lado pro outro dentro do avião pra ela fazer...
Por que que o projeto avião se chama Cometa Vômito? Conta pra gente o apelido.
É porque a maioria das pessoas não gosta muito da sensação de cair. E ali você tá caindo.
Cara,
O seu cérebro não acha que você tá caindo porque você não tem dica visual. Você não tem dica visual, você tá dentro de uma coisa fechada e você sabe que é um avião, você sabe que tá caindo, mas visualmente não tem. Aí tudo bem. Só que se o seu ouvido interno falar mais alto, ele vai entrar em pânico porque ele tem toda a sensação de que tá caindo.
Cara, eu vou contar pra vocês.
E aí você enjoa. E aí você vomita. E aí você fica... E isso eles nunca mostram, que fica um avião com 20 pessoas dentro e um terço delas vomitando desesperadamente.
É porque não é um voo simples que você tá em gravidade gravidade zero durante 30 segundos e você volta. Acho que tem umas 15 parábolas que você faz, não é? Dentro do mesmo voo.
É, deve ser uma coisa assim, né, cara? Um wave, né?
É, cara, é, exatamente.
É, mas é assim mesmo que é o voo do zero G.
Né, então.
E, cara, eu vou falar uma coisa pra você. Muita gente fala mal de blogueiro, né? Eu já vi muita gente falando, ah, você é blogueiro, eu sou blogueiro mesmo. Essa história, infelizmente, não aconteceu comigo, mas aconteceu com o Henrique Martins, nosso amigo do Z-Top. É, ele foi convidado pra um evento, e nesse evento tinha um voo no zero G, cara. Então o cara teve essa experiência que pra legal. Poder escrever um post depois. Então isso não aconteceu ainda com a gente, mas a gente tá nessa fila aí do zero G, cara.
Não, eu tô na fila pra cobrir pelo meio beat um voo da Virgin Galactic.
Achei que você ia falar, eu tô na fila do meio beat pra fazer um voo com a Kate Upton.
Porra, cara, esse
eu tô também.
Eu quero voar na VSS Enterprise.
Porra.
Não, eu também quero, cara, realmente isso aí. A gente vai ter briga pra ver quem vai ser o indicado, hein, cara. Se não tiver dois ingressos, vai ser complicado isso aí. Vai ser estilo Kill Bill, tá?
E o Nick tá na vantagem. O Nick conheceu o Richard Branson.
Conheci o Richard Branson, cara.
É mesmo?
Conheci, apertei a mão dele. Tentei tirar uma foto com ele, mas o cara falou, pô, vou tirar foto com os marmanjos, não. Aí tirou a foto com a nossa amiga que tava do lado, que era realmente muito mais auspiciosa pra tirar foto. Eu também tiraria.
É típico dele, né?
Não, mas, peguei o cartão de visitas, cara, da secretária dele. Então, tipo, o dia que eu tiver realmente com vontade de fazer uma entrevista com ele, eu já tenho um contato certo, meu amigo. Aguarde, meio pitch de entrevista, Richard Branson. E aí eu mando o Cardoso entrevistar, porque eu sou um cara gentil, nice guy. Né? Mas no voo, vou eu.
Nice guy, mas há limites.
Mas não trocou.
Sou bonzinho, mas não sou bobo.
Galera, a próxima pauta, a pauta número 1 da nossa semana. Infelizmente, eu não sei o que eu faço, eu saio daqui. É, porque eu não vi ainda o filme, entendeu? E foi o post que o Laguna... Laguna, conta pra gente um pouquinho. Como é que foi isso? Alguém aí também não viu o Robocop?
Eu não vi ainda também, não.
Eu também não vi. Vamos fazer esse
papo aqui sem spoilers. Porque eu não li nem esse post, então não tem spoiler, entendeu?
Laguna, sem spoilers, cara, pelo amor de Deus.
Vou entregar logo. Você
já respondeu nos comentários,
Robocop, né? Robocop é Alex, mano. Entrego logo.
O Robocop antigo aparece em alguma ponta? Não, né?
Peter Weller.
É, não aparece, né?
O ator Peter Weller aparece no filme ou
não? Não, sim, o Peter Weller não aparece, mas a armadura antiga aparece, eu acho que duas ou três vezes.
Ah, mas como referência só, né? A referência é a nova armadura, né?
É engraçado. Exato, que o Peter Weller é uma coisa que eu sei sobre o Peter Weller e não sobre o Robocop. É, ele se tornou diretor de séries de TV, inclusive dirigiu alguns episódios de Sons of Anarchy no ano passado e também participou como ator da série. Eu acho, cara, que o Padilha devia ter convidado o Peter Weller pra participar do Robocop novo, entendeu? Nem que fosse como o Zé Mané das
figurante, né?
Pois é. Enfim, eu não vi o filme ainda.
Normalmente eles convidam, deve ter sido algum problema de agenda.
É, capaz. E o Michael Keaton, ele tá no filme, né?
Ah, o Michael Keaton no filme é um personagem muito familiar pra gente, mas...
Ai, ai, ai. Controla aí, Gabi.
Controla essa língua, cara.
Mas assim, vamos lá.
A gente chama de Sumar 2.
Não, mas assim, calma. Na resenha eu não coloquei nenhum spoiler, mas assim, todo mundo já deve ter visto o filme antigo. Então, assim, eu acabei tendo que fazer... Me forçar a fazer uma comparação, que eu não gosto de fazer comparação entre uma original e uma refilmagem, mas enfim, eu tive que fazer justamente pra não dar spoiler do novo.
Laguna, você pode ficar tranquilo, porque se você der um spoiler de um filme de 1987, se alguém vier reclamar aqui, a gente pega o martelo do Sala de Justiça e dá na cabeça da pessoa.
Cara, já vieram reclamar comigo de spoiler de Troia. Aqui, cara.
Pois é, mas assim, vamos lá, o Robocop é o quê? O mocinho morre no começo.
É.
Tem essa também.
Então, assim, o filme, digamos assim, nossa, eu não sei nem como é que eu faço aqui sem spoiler,
sem
mas
spoiler,
tento,
né?
Que dar alguma coisa. Mas vamos lá, assim, uma reclamação que o pessoal fez foi com relação à mão humana dele.
Uhum.
E, digamos assim, a mão humana dele, digamos, é mais pra dar um toque, digamos assim, mais simpático. Aliás, o Robocop antigo adoraria ter uma mão humana. Detalhe, a mão não é humana, ela parece humana. Mas eu já tô quase dando spoiler aqui,
eu vi muita reclamação da roupa dele, né, da armadura dele preta e não da cor original. Isso mas é assim, falta do que fazer mesmo, como me parece, ou ficou estranho mesmo?
Cara, é falta do que fazer, mas assim, como é que eu posso explicar sem dar spoiler? Digamos, é justificado no filme. Aliás, o filme lembra um pouco assim, pronto, ele tenta justificar muita coisa, que nem Batman Begins, mas justifica de forma orgânica, ou seja, nada muito forçado.
Okay.
A armadura preta tem motivo de ser, mas digamos que ela... Nossa,
você
eu não
já
posso
viu, você já viu algum policial de SWAT, de operações naves especiais andando por aí com um colete prateado.
Esse é um bom argumento.
É
verdade, tem razão.
O colete prateado, aliás, a cor dele original era mais pra inspirar, sei lá, chamar atenção, inspirar confiança, coisa do tipo.
É porque, na verdade, o Robocop, ele era tipo um símbolo, né, daquele momento ali do...
Exato, ele parece mais um xerife, assim, sabe, um xerife de faroeste, ou coisa do tipo.
Mas e o lance dele ser super ágil, super rápido, existe uma explicação pra isso? Porque essa essa é uma das marcas principais do Robocop antigo, né?
Mas assim, fica super entendido.
Mas aí, pra 2014, um policial lerdão como era o Robocop antigo, não é justificado, cara.
Você viu, Ronaldo, o filme? Quem viu aqui o filme e quem não viu?
Eu vi o filme e faz todo sentido ele ser rápido. Uhum. Por que você criaria uma máquina mais lenta do que um humano?
É, também acho. Vem cá, quem gostou do filme e quem não gostou do filme?
Eu gostei do filme. Vocês lembram daqueles vídeos que tem um robô batendo uma bolinha na mesa?
Sim. Sim.
E aí ele começa, aí daqui a pouco a bola vai para um lado, vai para o outro, e ele fica super ágil batendo a bolinha, mais rápido do que um humano.
Uhum.
Bem, se em 2014 a gente já faz aquilo...
É, faz sentido.
Porque assim, no caso do Robocop novo, cara, ele, digamos, simboliza... Aliás, o velho Robocop, aliás, vamos só voltar aqui em 1987. Porque assim, o velho Robocop era o quê? Era uma crítica à desumanização da polícia, né? Da polícia de uma cidade grande como Detroit, no caso. Voltando aqui a 2014, você que é um polícia... Para você convencer... Que você tem que ter um robô policiando as ruas, ele tem que ter um poder de decisão humano, mas, digamos, mas e se esse humano for de encontro às grandes corporações, aos grandes interesses?
Sobre a velocidade, eu acho que entra muito na suspensão temporária de descrença, que era necessário quando o primeiro Robocop foi lançado, que o pessoal tinha um conceito de robótica daquela época, que robótica não era algo rápido, mas como o Cardoso falou aí agora, a gente teoricamente já tem a tecnologia hoje, no mundo real, pra fazer algo assim. Então, por que não, né?
É. O Robocop original, ele era menos do que humano, né? Tem que levar isso em conta. Então, ele era uma máquina. Ele era basicamente um robô com um cérebro morto reanimado controlando ele. Então, ele era um mais
uma cabeça humana, né? Um pouco partes humanas.
É, verdade. Você tem um trecho, acho que um dos poucos trechos do segundo filme do Robocop, que é quando ele encontra a ex-esposa dele, que ele tem aquela discussão, quando ele fala pra ela tocar nele, que ele vê que ele tá frio. Ele tá morto, ele é um corpo reanimado. Então ele é menos humano do que um humano normal. Então ele teria muito menos livre-arbítrio do que um policial normal. A crítica do original era essa. Esse Robocop, para ser adequado mais aos tempos atuais, ele tem que parecer mais humano, ele tem que se mover mais como um humano. Então ele acaba que ele tem que ser mais ágil, ele tem que ter um rosto mais amigável, tanto é que a máscara dele do novo é removível, o rosto dele não parece ser tão danificado quanto era o original, porque ele precisa parecer mais humano por baixo da máquina. Agora o outro não, o outro era uma máquina puramente.
Mas o Cardoso e Laguna, vocês que assistiram o filme, de forma geral então, a estética do Robocop em si não interfere negativamente no filme, então?
Nem de longe. Em termos de visual, eu acho que o filme tá excelente.
Ótimo, maravilha.
Fantástico mesmo, sério. Muito bom, assim, eu acho que nem parece que custou apenas 140, parece que custou 300 milhões.
Agora teve um problema, né, com... eles estavam querendo fazer o filme com a censura pra maior idade e os produtores pressionaram pra fazer um negócio pra 13 anos, né?
É verdade, se bem que
tem umas ceninhas que é bem barra pesada.
Ah, é?
Mesmo pra 13 anos.
Yeah.
Então, beleza.
Quase já... contornando a situação.
Muito bom.
Ricardo, você viu o filme, Ricardo? Não.
Não. Tá que nem a gente. Mas eu já gostei só de ver o Cardoso xingando o Laguna no Twitter pela resenha.
Cardoso, quem se xingou o Laguna? Xinga ao vivo aqui.
Porra, porque eu queria fazer a resenha, porque eu queria ver o filme pra fazer a resenha. Aí ele vai e me dá essa furada de olho.
Furou tanto olho que ficou no top 1 do nosso, né, top 7.
É.
Mas assim, eu não dei nenhum spoiler na resenha. Podem, assim, ler tranquilamente, mas a resenha eu realmente trabalhei pra que não desse nenhum spoiler, lógico. Spoilei o filme antigo, mas o novo não.
Ah, mas
não.
Aí, cara.
Caramba.
Aí, velho.
Cara, eu acho que esse filme novo, ele já começa bem no elenco, né? Porque Samuel Jackson, né, Michael Keaton, Gary Oldman, acho que...
Gary Oldman é espetacular, cara.
Agora, uma coisa, assim, ele é foda. Sobre a minha resenha e sobre a situação, assim, que é o seguinte, a novidade mesmo desse filme é você ver, lógico, pra gente, né, no caso, a novidade pra gente, é ver um diretor brasileiro comandando uma grande produção internacional. E é logo o José Padilha, famoso pelos Tropa de Elite. E assim, eu até evitei comentar sobre o José Padilha no texto, justamente pra realmente, assim, me focar mais no filme do que nos bastidores. Mas acho que, assim, com relação aos bastidores, ao José Padilha, acho que até o Cardoso falaria até melhor, acho que até comentou muito bem no Twitter sobre isso. Fala aí, Cardoso.
Olha, o Padilha, ele é um sujeito que se eu tivesse que produzir um filme de 300 milhões de dólares, se eu fosse fazer Vingadores 3 e oferecesse o Padilha, eu pegaria sem problema nenhum. E não só o Padilha, como o diretor de fotografia e o editor. Os três são brasileiros.
Ô, louco.
É.
Pô, legal, isso eu não sabia.
A fotografia tá sendo super elogiada também, né?
O Padilha, ele conseguiu fazer um filme... O Padilha, ele falou no Roda Viva que Hollywood fez um filme brasileiro de 100 milhões de dólares. Mentira, mentira. Porra nenhuma. Ele fez um excelente filme de ação. Ele fez um ótimo filme americano. Não tem vício nenhum de filme brasileiro ali. Nem cena de favela tem. Ou seja, ele é menos filme brasileiro que o Hulk.
Cara, isso é polêmico, né? Pro Hulk, porque aquelas cenas que os espanhol, cara, aquilo foi bem revoltante pra nós. Nós outros brasileiros.
E não tem aquela coisa, não tem aquele ar de filme pobre. Ele não tem, não é... O Padilha diz que fez crítica social no filme, tudo. Não vi nada demais que a gente não veja em um monte de séries. Então, ou seja, a crítica social do filme não é, como os americanos falam, entregue de colherzinha na boca do espectador, não é didática.
Ótimo.
Então tá.
Não, porque
então eu acho que a direção dele,
aquele,
a direção dele tá, a direção dele tá em nível internacional, cara.
Excelente, excelente.
É, a direção de Tropas de Elite já é nível internacional, né, eu acho. É uma coisa, é diferente, assim, eu acho, como filme de ação.
E pra desespero do Padilha, mais uma vez as pessoas vão torcer pelo herói errado. Porque não era pra gente torcer pelo Capitão Nascimento também.
É verdade.
Não tem jeito. Isso aí, entendeu? Que nem é o filme do Scorsese com o Leonardo DiCaprio. O Leonardo DiCaprio faz um filho da puta, mas ele faz um filho da puta, né? Interpretando o cara muito bem, o Scorsese. É, ele usa aquilo com ironia. Tem gente que não entende ironia, a gente que no meio vídeo sabe perfeitamente disso.
É verdade, cara.
São os paraquedistas, nossa.
É, sempre tem, cara.
Paraquedistas estão no cinema também. Eles veem o filme e falam, pô, o cara transformou o cara num herói. O cara não entendeu o filme, na verdade, né? Ele acha que, enfim. Você vai ver Goodfellas, cara. Os caras são heróis. São heróis, anti-heróis.
Anti-herói, é, exato.
É, tipo o Breaking Bad, o Walter White é o herói.
É, anti-herói.
Pra cara, pai, né? Ele é maneiro, né? Porque ele é um anti-herói foda.
É, aí a Record começa a brincar em cima disso. Aí aparece do nada um monte de chatos de internet dizendo que a Record está fazendo apologia às drogas e que o cara é malvado, que não podem falar dele daquela forma positiva.
A única apologia às drogas que a Record faz é porque a Record é uma droga, cara. É.
Mas tá. Espero que os meus colegas do R7 me perdoem, tá?
Isso,
eu tô achando engraçado, mas eu não tenho nada a ver com isso.
Eu acho sacanagem porque a Record é malvada, a Record é uma droga, a Record é do bispo, só que foi a única emissora que teve culhão de passar Breaking Bad no Brasil.
Pois é.
Verdade. Mandou bem Record, mas o que não impede de ser uma droga. É. O que também, eu tenho um monte de amigo que escreve lá na R7, cara, não é isso
eu
não.
Eu também, então.
Eu tô falando do R7, eu tô falando da Record.
É.
Tá? E, ó, passar Breaking Bad, o subtítulo que seja, dublado, mandaram muito bem, tá? O subtítulo pouco importa. O legal é passar Breaking Bad. É uma mudança de atitude, porque normalmente eu não veria a Record passando esse tipo de programa.
Porque a Record, a Record nos anos 90, ela censurava episódio satânico de Arquivo X.
Ah, é verdade.
É verdade.
Então eles evoluíram e amadureceram muito como emissora. E eu acho que todo mundo tem que fazer aquela receita de metanfetamina azul pra comemorar e assistir.
Tem uma bala que a galera faz com aquela receita que não é...
É essa que eu tô falando, Nick, não é a metanfetamina de
guerra. Eu sei, cara. Você permitir que eu conclua o meu raciocínio? Você permitir que eu conclua o meu raciocínio de vir com Angry Birds pra cima de mim? O negócio é o seguinte, quando a gente fizer o Meio Beat Expo, esse ano ainda que a gente quer fazer, a segunda edição do Meio Beat Expo, a gente vai fazer, fica aqui o nosso compromisso, o Blue Math, né? A bala, obviamente, por favor, que ninguém quer ser processado aqui, ninguém é Heisenberg aqui, né? E vamos fazer essa bala pra galera poder comer e se divertir ao mesmo tempo. Olha só, Meio Beat também é cultura.
Só voltando ao Robocop, assim,
não,
uma coisa
não,
que
acabou,
o pessoal
acabou. Não passou pra Robocop, tem spoiler. Lá vem o cara com o spoiler.
Não, calma. Não vou com spoiler, não. Assim, uma coisa que eu fiquei um pouco chateado nos comentários é que, assim, o pessoal tava reclamando que o remake do Robocop ficou muito diferente do original. Porra, a refilmagem é justamente pra isso, caramba.
É. Eu acho até que eu não chamaria de refilmagem. Eu acho que é mais um reboot.
É um reboot,
com
né?
Certeza,
eu não quero que seja igual. Eu quero que seja bom. Se for bom, tudo bem. Agora, tem gente que eu respeito que não gostou e tem gente que eu respeito que gostou. Então, como sempre, eu prefiro assistir antes de emitir qualquer palavra sobre o filme. E até pra não tomar um spoiler no meio da cara. Então, galera, vamos passar adiante. Nosso top 7 fica por aqui. E agora vamos diretamente ao especial MWC. Cardoso, seu assunto favorito, uma porrada de smartphone Android. Incluindo o smartphone Android da Nokia. O que você acha disso, Cardoso?
Olha, tem duas correntes. Tem duas correntes. Uma defende de que a Nokia fez isso pra forçar a Microsoft a se coçar e terminar logo a compra. Outras dizem que o projeto já existia há muito tempo, até porque ele usa o Android antigo. Uhum. E a versão mais provável é que a Nokia precisa de um intermediário entre os Aixas e os Lumias. Sim. Porque ela não pode, né, não pode queimar a marca Lumia rodando o Windows Phone num equipamento muito vagabundo. O problema é, essa janela, eu acho que é muito pequena.
Também acho. Eles estão tentando, né, passar de alguma forma pelo gap,
o,
né?
O Windows Phone 8.1 está vindo aí rodando em hardware bem mais simples, e os próprios fabricantes toda hora estão saindo com hardware mais e mais poderoso. Pomba, o Nokia 1135, sei lá, não sempre confundo, que eu vi semana passada, a desgraça tinha um processador quad-core, cara, igual o meu desktop. A Intel lançou agora processador de 64 bits para mobile. Uhum. Então eu acho que nesse tempo entre o lançamento e o desenvolvimento desse aparelho, eu acho que eles poderiam ter mantido o Windows Phone, projetado um aparelho mais simples, mas ainda dentro das capacidades do Windows Phone, e evitado fragmentar o sistema operacional.
Sabia que você ia falar isso.
Porque agora eles estão com Android, Aixa e o Windows Phone.
Então, mas acontece que eles têm na mão...
E os Symbians, que eles têm que dar suporte ainda.
É, mas o suporte do Symbian não vai durar muito mais tempo, né? É. Já falaram que para esse ano aqui não vai ter mais atualização de apps no Symbian e no Migo, e a tendência é que já para os próximos 2 anos ele morre de vez.
A Nokia tem umas ideias de vez em quando que são muito esquisitas. Lembra do N8?
É. Sim.
Cara, eu acho, não aqui querendo fazer o advogado do diabo, mas o que eu fiquei chateado mesmo foi eles não terem lançado um Android um pouquinho mais potente, embora eu entenda perfeitamente essa estratégia da janela que o Cardoso estava falando. Agora, o que eu queria era o seguinte: a Samsung, ela fazia, ou faz, ainda não sei, seus aparelhos Windows Phone top, e obviamente o carro principal que são os Android. Por que que a Nokia não pode lançar um Android topo de linha também? É medo de que pegue o lugar
da Nokia? Porque a Nokia tá para ser comprada pela Microsoft?
Exato. Sim, mas... E ele vai queimar, e um Android top de linha da Nokia para queimar a própria linha Lumia?
Cara, eu não acho que seria queimar, mas...
Também não.
Eu acho que tem espaço pros dois. E eu, inclusive, gosto muito da linha Lumia, acho um ótimo celular, assim, o sistema operacional Windows 8.1 parece que vai corrigir vários probleminhas que a gente fica incomodado, então eu acho que eles estão no caminho bom. Quem pega o aparelho para usar, assim, o Windows Phone gosta, geralmente, ele tem um foco diferente do que... Não é tanto em aplicativo, é mais nas pessoas e nas coisas que você faz.
O hardware é excelente, a câmera é espetacular.
É, o ponto forte da Nokia sempre foi a câmera, né?
Ah. Acho que como no caso a conclusão da aquisição da Nokia pela Microsoft já tá para ser fechada, esse Nokia com Android,
cara,
é um projeto muito provavelmente que não vai durar.
Eu acho que é um projeto que tá com o aval da Microsoft, cara, porque a Microsoft comprou a Nokia precisa dar dinheiro. Isso não é uma coisa que afeta de forma alguma os Lumias, como a própria estratégia deles foi lançar um negócio bem base e não chega nem perto do que eles estão fazendo ali a Lumia.
Olha, pela declaração de um bambambam da Microsoft, não...
Não desceu bem.
Não desceu bem. Como é que foi que o cara falou? Que há coisas que a Nokia faz que nos deixam bastante excitados e outras coisas que não nos deixam muito excitados.
Pois é, assim, por exemplo, aqui com um exemplar do Windows Phone da Samsung. Ele é muito bom, gente. Assim, é um top de linha. Aliás, foi o primeiro top de linha lançado para o Windows Phone 8, se não me engano.
Qual que é esse? É o Active?
É o Active S.
Não, esse aparelho, pelo que eu li, ele é muito bom, realmente.
É praticamente um Galaxy S3, só que rodando o Windows Phone 8. Exato.
É o problema, cara, que a gente tá no Galaxy S5, então ele já tá defasadaço.
Com certeza.
Ah, mas dependendo
do... não fala assim do meu S3. Não, o
hardware... A câmera é boa. O hardware, dependendo de como tiver essa performance com o Windows Phone, talvez não seja ruim, não, cara.
Até porque o preço foi muito bom também, R$800.
Tem esse fator ainda.
É um Galaxy S3 praticamente aqui por R$800. E ele é bonzinho mesmo. O Windows Phone 8 roda beleza. Só não saiu a atualização ainda, mas pra ele, eu acho que é culpa da Samsung mesmo.
O Cardoso tá tendo dificuldades certas aí, mas eu achei legal, cara, o lançamento da linha X. Acho que é válido, entendeu? Eles estão. A Nokia tá buscando o seu lugar ao sol, entendeu? Eu acho válido. Gostaria de ver um Excel Plus com um processador um pouquinho melhor, sei lá, uma coisa um pouquinho mais próxima da linha Lumia, mas também não gostaria, não, porque, sei lá, eu ia preferir ter um Lumia mesmo no final das contas. O foco deles é esse mesmo, então, mas eu acho que pro mercado seria interessante pra eles ter essa opção. Mas.
Se essa linha vender bem...
Eu acho que vai vender bem. Não vai vender bem... aliás, nem acho que nem tá cotado pra lançar nos Estados Unidos, né? Ele vai ser mais pra Europa e América Latina e Ásia, né? Não sei qual é a estratégia da Nokia.
E de qualquer jeito, o Google se deu mal na história, porque eles não vão levar um centavo nesse brinquedo. Não vai usar a Google Play, vai usar as aplicações, todas as aplicações da Nokia, mas da Nokia.
Esse é o maior problema do bichinho, cara. Esse é o calcanhar de Aquiles, porque não é só o Google. É o Google Play principalmente, mas também Gmail, né? Outras coisas. Google Maps. Tudo é trocado.
Eles vão tentar empurrar para as ferramentas deles, né?
Para quem é usuário funciona.
Para
quem é usuário Android, por exemplo, o cara ele vai querer comprar um Android da Nokia. Pô, vou atrás. Aí, pro usuário que já é usuário de Android, ele tá acostumado com esses serviços do Google, essa integração, que ele não vai encontrar, entendeu?
O que eu achei no post que eu escrevi foi o Kindle Fire, né? Porque ele é tipo, é um fork do Android, é uma coisa modificada, tipo, ele tem a sua própria loja e tal. Você pode instalar aplicativos por APK. Pode tentar e pode rodar. Nada diz que não vou rodar, mas... Né,
mas aí que tá, ele é o celular que é feito pra quem não nem sabe o que é Android.
Eu sei.
O mercado dele é pra quem quer um celular barato mesmo e gostaria de sair de um feature phone pra um smartphone.
Exato, o cara quer um celular barato, não um celular paupérrimo.
Ricardo, você é usuário Android, não é?
Sou usuário Android.
O que você achou dessa ideia de Nokia Android?
Como é que é? Perdi.
Cardoso, sempre tem os bordões do Android, senão não repara. Daqui a pouco você acostuma.
A minha grande preocupação é exatamente eu não sei, assim, a essência do Android pra mim são os serviços Google, entendeu? Eu, como utilizo quase tudo da empresa, então, assim, eu me sinto completamente em casa no Android.
Então.
Agora, a partir do momento que você tem um Android que não tem essa essência, que não tem tudo do Google, eu acho que a coisa se perde um pouco.
Então, mas acho que a ideia do que o Cardoso falou, acho que, assim, a gente tá vendo de um ponto de vista porque a gente já usa o Android, mas tenta se colocar no lugar de alguém que não usa, ele não sabe o que é Android, não sabe o que é iOS, não sabe o que é Windows Phone. Ele quer um celular que ele possa navegar na internet, acessar a rede social e beleza. Facebook, aí ele pega esse aparelho e é barato, então talvez tenha mercado pra isso, cara. Não sei.
Não, sim, acredito que sim. O grande problema é quem já tá acostumado e vai pegar essa nova versão, né? Agora,
tá
pra um usuário cru que tinha um lanterninha anteontem, com certeza, vai ser ótimo.
Quem tá acostumado não vai chegar nem perto desses aparelhos.
Bem provável mesmo.
Eu acho.
Olha, eu compraria como telefone circular, na boa, só Nokia pra me fazer comprar um Android, desculpa aí.
olha o preconceito, por favor, isso não reflete a opinião deste blog.
Não, mas assim, eu acho assim, se eu tivesse dinheiro, eu compraria um Nexus 5 e tal, o Nexus 5 eu acho legal e tal, mas assim, se for pra experimentar um Android bem diferente, por que não pegar o da Nokia?
Que aí você não tá experimentando o Android, você tá experimentando, sei lá, uma experiência Nokia diferente. Uh-huh. Mas eu ainda sonho com um Lumia, com um Android, eu sei que é utopia.
Hoje em dia, só se a Microsoft vender a Nokia pra outra pessoa.
Exato.
Mas, gente, vamos falar do próximo assunto aqui do nosso especial MWC. O WhatsApp vai colocar chamadas em voz. Incomodou o Viber? Como é que foi isso, gente? É o Telegram? É o Viber? Quem tá incomodando o WhatsApp a ponto dele se coçar dessa maneira?
O Viber é o principal concorrente do WhatsApp, mas no caso é uma funcionalidade que os usuários já esperavam há muito tempo, né? Atualmente o WhatsApp ele é o campeão de uso em envio de mensagens, só que mais para o ocidente. Do outro lado do mundo, os aplicativos mais utilizados ainda são o Line e o KakaoTalk, e um pouco do Viber. O WhatsApp não é líder nesses mercados.
Qual foi esse outro aí que você falou, além do Line?
É o KakaoTalk.
Porra, esse
é o nosso KakaoTalk. É
da Cacau Show?
Ele...
Aliás, Cacau Show, manda um chocolate aí pra gente, que a gente tá passando fome aqui.
É verdade. O online é bem popular na China, na Quem Coreia e na...
Ah, cara, o blogueiro, o Henrique foi lá no Zero G, tá reclamando que
é. É verdade. O online é bem popular na China, na Coreia e na Indonésia. O KakaoTalk também é bem utilizado no Japão. E, então, essa estratégia de permitir o uso de mensagem de voz também é pra morder esses mercados maiores.
Tem Viber pro Windows Phone.
Mostrando que tem Viber pro Windows Phone. O Viber, cara, na verdade, eu uso faz tempo já. É, em 2012 eu tava na Computex Taipei, usei ele pra falar com meus filhos. Então, eu gosto muito do Viber. Tô esperando a versão pra iOS 7 faz tempo já, porque vocês sabem que eu sou usuário de iPhone, né? Eu reconheço aqui, meu, não sou Apple fanboy, mas sou usuário de iPhone sim. E sem preconceito, por favor.
Eu uso o iPad S3, então
tá tudo em casa. Eu conversei com o Dalmo Marco, que foi o fundador do Viber, né, na Campus Party. Eu acompanhei ele lá na palestra dele, fiz uma narração lá pelo Twitter do Viber, numa parceria da gente com eles. E ontem eu tava perguntando pra ele quando sai, enfim, essa versão iOS 7. Ele me falou que tá pra sair, que foi uma coisa bastante demorada, porque eles estavam fazendo um negócio bem feito. Então, reza a lenda que semana que vem, ou na próxima semana, saia essa versão pro iOS 7. Acho que o Viber não tá muito preocupado que o WhatsApp tá incluindo mensagens de voz, assim como o Telegram também não tá muito preocupado, e que tá menos preocupado com essa história toda é o WhatsApp, cara, porque o WhatsApp continua crescendo astronomicamente a cada dia, vai crescer mais ainda agora que o do Mark Zuckerberg. Essas preocupações de segurança, se você usa o Facebook, elas são absurdamente sem sentido, porque você já usa o Facebook, então qual é a sua preocupação com o que o Mark tá vendo? Lembrando que o Obama tá vendo tudo também, então, whatever.
Toda hora, tem toda aquisição do Facebook rola a mesma histeria. Lembra do Instagram? Lembra do Instagram? Oh, o Facebook comprou o Instagram. Vou tirar todas as minhas fotos, senão eles vão roubar minhas preciosas imagens. Ah,
teve um monte de gente que apagou foto naquela onda, cara.
É. Inclusive. Mas é verdade. O Viber. No caso, eu acho que o Viber é um aplicativo muito bom, que tem muitas funcionalidades legais, principalmente no que diz respeito a mensagens de voz, a chamadas para números fixos.
Chamada de voz, acho que é o forte aí, né, cara?
E outra, a gente tá evoluindo tão rápido no ramo da telefonia que, em breve, a gente não... Vão ser muito poucos os que têm número de telefone fixo. Vão ser restritos muito a empresas e órgãos públicos. E uma ou outra pessoa física que ainda tenha telefone fixo, porque a funcionalidade de... Eu acho que a usabilidade de fazer mensagem de voz via internet é bem mais prática. Não que a telefonia fixa vá sumir, não vai, mas eu acho que o uso por pessoa física vai diminuir bastante.
Por falar em telefonia fixa, desculpa, Cardoso.
Aqui no Rio agora tem um 9 a mais, né? No celular.
Tem.
É, aqui em São Paulo também já tem.
O que é isso, cara?
São Paulo, Rio e Espírito Santo ganharam um 9 a mais no começo dos números pra poder, por conta da demanda, sei lá, whatever.
Todos os números de celular desses estados têm agora um 9 na frente, então tem 9 dígitos.
O número 9, no caso, nos números já existentes, né? Porque assim, vai ter outros dígitos, no caso, pra substituir esse 9 a mais, né?
Assim.
É um número a mais, entendeu? Que entra na frente do seu número, que se mantém exatamente como era antigamente.
Uhum. É. Tá, por isso que a confirmação do Google não chegou.
Mas aí as mensagens deveriam chegar, né? Aí foi algum problema da operadora, eu acho, porque as mensagens ainda estão chegando, mesmo para os números sem o 9.
Não, foi cagada minha mesmo.
Tá bom.
acontece nas melhores famílias.
Vamos lá, galera.
Agora, só uma coisa assim que eu particularmente sinto muita falta em todos que eu já testei é de uma versão pra tablet.
Ah, verdade.
Cara, impressionante. Exato, ainda mais agora que vai ser todo refeito pra iOS 7. É uma coisa assim que eu sinto muita falta. Quem sabe?
Eu não sei de nada, mas é uma coisa que faz maior sentido.
Manda mensagem pra ele lá, pô.
Eu vou mandar um DM lá pro Talmon, que é meu brother.
Eu até entendo o fato do WhatsApp não ter versão de tablet, porque ele é relacionado ao seu número de celular, né? Então até faz sentido.
O Viber também.
Mas
o Viber, ele é o o Viber, ele me mandou um SMS pro meu celular e eu confirmei no tablet.
Eu acho que ele é exatamente.
Eu uso aquela versão que fica horrível, mas eu uso no
tablet. É, você roda no desktop também, no meu, mas... Pois é. É, então, o problema é esse, o Viber roda no desktop.
Mas, Ricardo, você escreveu um post hoje sobre a novidade do Viber, conta pra gente qual é. Isso aqui não é um SJMB pago, tá? Isso não rolou ainda. Se rolar, vocês vão ser os primeiros a saber.
É. Deu a louca no pessoal do Viber. Na verdade, eles falaram que isso já estava programado, mas com todo o rebuliço aí da compra do WhatsApp pelo Facebook.
Não pode falar sobre isso ainda. Depois a gente vai falar sobre isso.
E da queda que teve do WhatsApp no sábado, que ele ficou fora por 4 ou 5 horas. Então eles resolveram antecipar e hoje eles lançaram uma promoção que as pessoas podem fazer ligações do Viber para qualquer telefone fixo do Brasil gratuitamente por 2 semanas. E passadas 2 semanas, eles só vão estender mais uma semana se o volume de mensagens de texto subir pelo menos 25%. Então, eu achei bem ousada a investida deles no mercado brasileiro e eles justificaram o que fizeram aqui, porque exatamente com a queda do WhatsApp houve um aumento de mais de 1000% no download aqui no Brasil.
Eu fico feliz, cara, quando eu vejo que os caras abriram um escritório aqui, tem um country manager no Brasil, aliás, o Luiz Felipe, que é um cara muito competente, que eu já conheço, não tô falando isso, ele é meu amigo, tá? E eles estão realmente apostando no mercado brasileiro. Essa novidade é muito legal pra quem tem parentes que mora fora da sua cidade pra fazer DDD. Usa o Viber Alto, que tá de graça nos próximos dias, próximas semanas, né, Ricardo? Tá muito interessante isso, tá valendo bem a pena. Foi uma novidade legal do Viber nessa MWC.
E pra testar, eu até, assim, o 3G da Oi, eu acho caótico, pelo menos aqui em Juiz de Fora, é horrível. Mas assim mesmo, eu fiz uma ligação pra casa dos meus pais, conversei durante 5 minutos com o meu pai, com um delay mínimo, sem picotar, sem nada. Eu realmente fui impressionado com a qualidade.
Realmente é bem impressionante. Eu usei lá de Taipei também e salvou a minha vida naquela semana que eu tava lá passando. Tava complicado de poder falar. Uma conexão Wi-Fi, você já faz ligações e tal. Muito interessante. Agora vamos passar para mais uma pauta. Galaxy S5, como não pode deixar de ser, foi lançado ontem o smartphone topo de linha da Samsung. O Galaxy S5 veio com tudo. Ele é resistente à água, com o IP67, que é um nível de proteção bem alto assim para o smartphone. Os fãs da Apple ficaram chateados porque o iPhone não teve esse lançamento antes, mas a Samsung deu uma
chance. That's enough for that.
A Samsung também deu uma chupadinha na Apple na questão do Touch ID, lançando um leitor biométrico no botão do S5. Então vamos lá, galera. O que vocês acharam do S5? Vocês gostariam de ter o S5? O que vier na cabeça, porque isso aqui é uma sala da justiça democrática. Até o Cardoso pode falar o que ele quiser do S5.
Olha, eu acho que não tem nada demais essa, digamos assim, copiar o sensor.
Também acho, isso é frescura.
Porque, pô, se você for assim, então só um pode ter uma novidade tecnológica útil. Não.
Mas ela, você tem dúvida que é assim que a Apple pensa?
Não, é assim que todo mundo pensa.
É.
Você fazer copiar a Apple é uma homenagem, afinal de contas.
Se eu fosse a Apple, eu também ficaria puta. Só que pra quem quer vender, cara, se a ideia é boa, você tem que sair copiando. O marketing funciona assim.
Pra gente que é consumidor final, quanto mais elas competirem, quanto mais elas trouxerem de tecnologia pra gente, é melhor, cara.
Exato. Eu tô pouco me lixando se a ideia original é da Apple, é da Microsoft, é de não sei quem. Eu quero comprar meu aparelho que ele tem um recurso legal.
Isso. Até porque é muito mais importante que a ideia é sempre a execução dessa ideia, né?
Quando a Apple copiou o sistema, a central de notificação do Android, eu bati palma.
Exato. Teve amigo meu que era que dos dois lados. Bom, sempre tem quem briga, né? Mas muita gente falando, porque a Apple copiou o Android. E até usuários de iOS falando assim, eu não gosto muito quando a Apple ela puxa ideias de outras empresas. Pô, o negócio funciona de uma forma excelente. Por que não ter no seu aparelho, cara, sabe? Tem coisas que eu nunca vou entender nessas discussões de fanboy.
É verdade. E tava divertido também que eu tava vendo alguns fanboys comentando aqui. A Samsung incompetente, não sei o quê, que não conseguiu copiar um processador 64-bits igual o A7 da Apple. Meu filho, sabe quem fabrica o A7? Cacete, a Samsung fabrica o A7, seu imbecil.
Ronaldo, isso me lembra uma coisa do S5 que eu achei muito legal, cara. Ele não tem firula demais, como até o S4 tinha. Ele tá, tipo, on point. Ele foi direto no que realmente importa pros usuários. É pelo menos essa minha percepção inicial dele, assim, dando uma olhada no Keynote e tal. A gente não tá em Barcelona pra pegar ele na mão e conferir, mas...
Eu só não gostei desse que tá com esse layout meio dourado que você olha por trás e parece um band-aid, cara.
Teve um executivo da HTC que deu um retweet numa mensagem de uma
cara da internet. Eu queria tweetar essa também, porque eu achei até bonito, cara. Não, eu não cobro, obviamente, mas.
Cara,
porque o design aqui com aqueles furinhos eu achei legal. Agora, eu com não... aquela cor, fala.
Eu não entendi muito qual é fazer um celular com celulite, mas tudo bem.
A Samsung, eles estão apostando em manter o plástico e tentar dar uma personalidade pra ele. Então, o Galaxy Note 3 tinha aquele pseudo couro, né? E esse com aquelas pseudo costuras na bordinha. E o S5 tem esse visual metálico, que não é metálico, né? A gente sabe que não é metal, mas ele tenta ter uma personalidade e também uma pegada. Eu acho que esses furinhos podem ajudar na pegada, talvez.
A intenção da Samsung é garantir uma pegada mais firme.
A intenção da Samsung é vender um case pra você tapar os furinhos.
Verdade.
Então, agora, se ele é resistente à água e tem aqueles furinhos, aquilo ali deve virar um caldo de cultura de bactéria fantástico.
Opa,
olha aí, olha aí. Mas será que é que tá? Será que são furinhos mesmo? Ou será que é só um design? Eu teria que ver na mão. Porque o Moto X, por exemplo.
Eles falaram que é furinhos. A Samsung falou que são furos.
Então aí, cara. Nossa senhora, que nojo, velho.
É que você imagina você segurando aquele troço o tempo todo, com a mão cedendo.
Gente, eu achei legal. Lá,
não, então, mas vamos passar.
Eu não pensei nesse lado, assim, escatológico. Não.
Cara, mas nem precisa ser tão escatológico. Basta você transpirar com o S5 na sua mão, se você for pensar bem. Porque ele vai ficar impregnado com o seu suor, simples assim, entendeu?
Cara, basta você transpirar em qualquer smartphone que vai ficar nojento, cara.
Mas não vai ter
problema.
Mas uma superfície lisa perde acúmulo, entendeu?
Tá bom.
É assim, o S5, ele parece muito com o visual frontal dele, ele lembra muito o S2, apesar de que algumas decisões de design ficaram mais próximas do S4, ele parece muito uma mescla entre o S4 e o S2. Só que a Samsung, ao invés de chutar o pau da barraca nas especificações lá em cima, como ele fez no S3 e no S4, que foi um salto bem grande, eles preferiram atualizar algumas coisas no celular e as especificações dele não estão tão altas. Por exemplo, ele tem 2 GB de RAM, o Note 3 tem 3, entendeu? O processador que eles preferiram usar até o momento é o Qualcomm 801 da... Quer dizer, o Snapdragon 801 da Qualcomm, que é um novo quad-core com 2.5 GB de clock, que foi lançado agora também na MWC. Eles poderiam ter pego um processador de 64 bits, também da Qualcomm. Não quiseram, usaram de 32. E há um indício que vão colocar quer dizer, já deram a entender de que uma das variantes do S5 vai ter aquele octa-core da Exynos, né? Que muito
isso
provavelmente
é muito legal, cara. 64 bits. O processador Exynos é muito bom saber que vai ter. Agora tem que ver a questão do 4G, que é o grande problema para eles usarem esse processador em escala global, né?
Então. Teve uma versão desse Exynos 4G. Uma única versão, só que ela não saiu da Coreia.
Mas sobre o S5, eu acho que duas coisas que eu gostei bastante que evoluíram. Primeiro que, aparentemente, pelo menos o que eu tenho lido de review do pessoal que acabou testando, ele tá menos poluído com as coisas da Samsung, tá mais limpo, né? E ainda que a bateria
bem,
tá...
Exato.
O TWIST tá mais discreto, né, dessa vez.
E a bateria tá durando mais, a autonomia de bateria é maior.
Cara, eles falaram uma coisa sobre bateria, de que com aquele modo de ultra economia, ele durar 5 dias em modo de espera em uma única carga. Cara, eu pago pra ver, mano. 5 dias?
Cara, mas a Nokia tem um modo de economia, o Lumia tem um modo de economia espartano desses, e dura a eternidade também. Agora, o problema é que ele desativa tudo quanto é serviço.
Esse modo
é que nem stand-by. Não sei quantas horas de stand-by. Sim, se você não usar nada, ele fica direto. Agora, o que é isso que apareceu no meu Viber aqui? Olha só. Bichinhos fofinhos.
Cara, são adesivos do Viber.
É uma das formas de monetização do Viber, cara. Eles vendem esses stickers que são coisas que também tem no Facebook Messenger e... WhatsApp tem isso? Não, né? WhatsApp tem?
WhatsApp não tem, não.
Não.
WhatsApp tem isso.
Então, voltando sobre o S5, uma das coisas que atualizou, que eles atualizaram, que tá muito legal, é a câmera. Que ela subiu um pouquinho de 13 para 16 megapixels, mas o recurso de autofoco dele, que eles reduziram o tempo de foco para 0,3 segundos, pra quem manja de fotografia, isso é um tempo ridículo, mano.
Cara, é uma coisa que sempre me empolga na Samsung, são as câmeras, cara, porque a câmera do Note 3 era muito, muito boa, então eu tô bem empolgado pra ver o que eles fizeram com essa câmera do S5, cara, eu acho que...
Ao ficar aumentando megapixel, eu dispenso, sendo muito sincero, sabe?
Megapixel não é
o foco, na qualidade. Eles fazem mais pro marketing.
Mas
esse autofoco dele em Nossa, tá lindo demais isso.
E essa possibilidade de você tirar fotos em HDR em tempo real também é bem interessante, né?
É, mas isso porque... todo mundo já tem.
Todo mundo já tem, né?
Fala. Oi?
O S4 faz isso já?
Faz, mas ele tira duas fotos. Ele tira. Você tira uma normal e uma HDR. Aí você escolhe qual que você quer manter.
É, o iPhone.
Esse faz módulo isso, do S5 é diferente.
Mas você pode cancelar e deixar só salvar a HDR também.
É, então.
Mas uma coisa legal, a gente tava falando do Touch ID, né? Do sensor biométrico do S5. Como é que é essa possibilidade de você fazer pagamentos via PayPal? Isso eu achei bem legal.
Foi uma parceria que eles fecharam com a PayPal para você usar a sua impressão digital, relacionar com a sua conta, e através do app do PayPal você seleciona serviços, você consulta seu saldo, você gerencia sua conta através ao invés de uma senha, com a sua digital. Você vai até um estabelecimento, faz uma seleção de um produto, aperta sua digital e pronto, pagou, já era. É para poupar tempo e tanto do usuário quanto do comerciante.
E vem cá, para que esse aparelho tem um sensor de batimentos cardíacos, um monitor cardíaco, é isso? Como é que é isso?
É bizarro, né, cara?
Foi uma parada feita pro S-Health, né, pra aproveitar melhor os recursos de saúde, né?
É, então, a Samsung bateu firme na tecla de fãs de vender o S5 como um smartphone companheiro de quem pratica esporte. Tanto é que ele é fortemente relacionado aos Galaxy Gear, né, aos smartwatch, e inclusive ao novo modelo que eles lançaram junto com o smartphone ontem, que era o Gear Fix, né? Na verdade, eu falei Galaxy Gear, mas não tem mais Galaxy, né? É Gear agora, só Gear. É, o Gear Fit, ele parece mais uma pulseira, porque a disposição da tela dele é no formato do pulso, cara, só que é assim.
Pra ser bem legal, cara.
É, então, eu achei ele maneiro também. Só que todos esses smartwatches da Samsung, eles têm sensores biométricos na parte interna do pulso. Só que tem um problema nesse Gear Fit que eu não tinha me atentado até então, e depois que eu vi um tweet do Guedin, eu caiu a ficha. A orientação da tela do Fit não faz sentido.
Não.
Porque, tipo assim, a tela é curva, né, e flexível, e a orientação, a leitura dele é no sentido do pulso. Só que você vê um relógio assim, entendeu?
Ele foi feito pra quem corre, né?
De repente
ele foi feito pra você olhar, entendeu? Pro braço, sem você fazer assim, entendeu?
É, então. Ou você tá numa bicicleta e você tá segurando no guidão, você tá vendo aqui. Mas pra situação de uso normal,
ele não foi feito pra isso. Ele é o Gear Fit. Ele foi feito pra pessoas,
pra esporte,
né?
Exatamente.
Então, nesse sentido, acho que faz o maior sentido. Se você quiser um negócio pra fazer assim, você pega o Gear 2 e o Gear 2 Neo, que você vai falar pra gente agora, né? Espero.
O Gear 2 e o Gear 2 Neo são a evolução do antigo Galaxy.
Antigo pra caramba, lançaram em setembro.
É, junto com o Note 3. Ah, mas é a... Cara, a escala de distribuição da Samsung tá assim agora, 6 meses.
Eles fazem isso, não é, gente? Né?
A atualização do Galaxy Gear pro Gear 2 e o Gear 2 New é até bem interessante. Quer dizer, eles não mudam muito do que era o Galaxy Gear. Pelo menos o Gear 2 não, que ele ainda é um smartphone.
Então ele ainda não serve pra nada.
O Richard Max, o nosso amigo lá do RMax, ele pegou o Gear dele e fez um root, o Galaxy Gear dele, no caso. E instalou um monte de aplicativos que não tinham, porque ele rodava Android.
Meu Deus, que coisa nerd.
Mas
o que pariu, tu tem que ter muito tempo livre na sua vida pra falar, vou hackear meu relógio. Ah, o que eu vou fazer hoje? Vou sair.
Nós somos todos geeks, então o que não for geek...
Eu vou colocar Angry Birds no relógio.
Mas ele roda Ryzen, né? Que é uma atualização do Migo, né? É a evolução do Migo. Ele não roda mais Android.
Não,
ele faz diferença na prática pro usuário, faz a menor diferença, não ser pra um maluco, né, que gostaria de fazer um root no smartwatch, que nem
instalar o Punheta Hero.
Flappy Bird,
Deus me livre.
Flappy Bird, perfeito. Flappy Bird com direito a contador, ele foi contador e adaptando as aplicações de fitness pro 5-1. Perfeito.
Legal.
Mas é assim, pro usuário final não faz diferença se ele roda Android ou se ele roda Tizen.
Eu acho que se ele rodar o Tizen, né, o Tizen é muito melhor pro usuário final, porque não precisa ninguém precisa que o seu relógio rode Android, cara. Isso é maluquice, entendeu? É legal como conceito, mas na prática eu garanto que esse Gear 2 deve ser bem melhor. Até porque os caras aprenderam com os erros, né? As empresas aprendem bastante com os produtos que elas lançam, e o Galaxy Gear foi bastante criticado, não foi, até, Ronaldo?
Foi, ele não tinha tantos... Uma, porque ele é muito limitado em termos de compatibilidade, que ele só pode ser utilizado com alguns modelos da própria Samsung. Não que os novos smartwatches da Samsung sejam muito diferentes. Eles declararam ontem no evento.
Isso eu não entendo.
Porque eles são compatíveis com 20 modelos. modelos Galaxy só.
Por que não lançar um negócio desse compatível? Eu não consigo entender, que talvez eu seja muito nice guy ou, sei lá, utópico, mas é na minha cabeça, se você lançar um negócio desse compatível com o iOS, você vai vender pra caramba. Entendeu?
Não, mas eles querem vender Galaxy, né?
Nem isso, não, mas tem só com o iOS, cara.
Você não usa o relógio pra vender o teu topo de linha. O topo de linha vai vender whatever. Vai vender de qualquer maneira. Vai vender muito mais o iPhone, se bobear.
Agora vai. O problema é que a usabilidade e a experiência de uso de um relógio como dispositivo computacional é uma merda. E a Apple é somente experiência de uso. Se a experiência de uso de um produto da Apple não for excelente, ela não vende. Ela não bota.
Eu não tô falando nem o smartwatch da Apple, que eles ainda devem lançar um dia ou não, sei lá. Eu tô falando de permitir que o Galaxy, que o Gear Fit e o Gear 2, o Gear 2000 exibam notificações do seu iPhone, como acontece com o Pebble, por exemplo, né? Então,
eu vou pensar pra qualquer aparelho.
Exatamente, o problema aí é da Samsung, não é da Apple, né?
Mais barato do que o Gear.
Vocês já viram um vídeo que
eu tô sugerindo? Mais útil pra mim, porque porra, o Gear não funciona com o meu aparelho.
Vocês já viram um vídeo do Gear, do sujeito lendo um e-mail?
Cara, esse vídeo
é a coisa mais divertida do mundo. Você imagina que aquele aparelho, aquele relógio passou por toda uma fase de conceitualização, de projeto, de teste, de desenvolvimento, de software, e em nenhum momento alguém viu que você tentar ler um texto numa tela 320 por 320, com uma fonte tamanho 72,
com menos passando
praticamente três palavras por tela, não é confortável. É muito bom. E o cara no vídeo ainda tenta, não, porque olha, você consegue ler os seus e-mails aqui, é muito simples, e ele fica batendo desesperadamente no celular, dando scroll. Cara, é muito bom.
Mas tipo assim, nesse caso, no Gear 2, no Gear 2000, eles, pelo menos para algumas funcionalidades, ele foi adaptado. Por exemplo, eles contam com um player de música independente, quer dizer, aliado pelo menos à capacidade de armazenamento dele, você não precisa mais ter música variar para ouvir música por ele, que já não é uma experiência grande coisa. Você pode, por exemplo, para ouvir música, você não precisa do smartphone mais, você pode usar só o relógio.
Mas aí eu uso como? Eu fico com o relógio encostado na orelha?
Não.
Ou faço um headphone para ele?
Bluetooth. Agora pode parear a transmissão de áudio pelo Bluetooth.
Uau, o Bluetooth é aquele negócio que eu tenho, deixa eu ver, no meu celular, que tem todas as minhas músicas?
Mas é bom você ter a funcionalidade, porque vai que você não tá com o celular na mão, você quer ouvir a música, enfim, eu acho bom você poder fazer isso. Ridículo era não poder fazer isso no Galaxy Gear antigo, né? Enfim,
quando tinha o antigo o iPod Nano, porque você podia usar ele como relógio, entendeu? Dava pra você usar ele pra ouvir música também, se você quisesse.
A diferença entre os modelos é que o Gear 2 é pra stalkers e o Gear 2 Neo não, né? Um tem câmera e o outro não.
O outro não tem. A usabilidade da câmera, eu não
vejo tanta... Cara, ela tem uma funcionalidade japoneses no metrô, entendeu? Imagina, o cara tirar foto...
Não, o problema daquela câmera... Você parecia Ultraman, você tinha que ficar assim.
Exatamente, é uma coisa curiosa. A câmera nova tá mais... Ela é uma coisa mais sutil, né? Eu achei legais os gears. Eu achei bem interessante, cara.
O Fit usaria se ele não tivesse essa restrição de só funcionar com aparelhos da Samsung. Eu usaria.
Exatamente.
Eu também achei o Fit muito interessante. Mas uma última coisa sobre o 2 e 2000 é que, tipo, o Galaxy Gear, ele tinha um processador single core de 800 MB. A Samsung julgou, apesar de trocar o Android pelo Tizen, que seria necessário colocar um dual core de 1 GB no smartwatch. Eu acho um pouquinho demais, principalmente dependendo de como você for usar ele e começar a esquentar, não vai ser muito agradável.
Vai esquentar? Não é possível.
E aí passa um vídeo. E aí caímos naquele velho problema que não faz sentido. Você tem que lembrar de carregar o seu relógio todo dia.
O Gear Fit, ele tem uma bateria que dura até uns 4 dias, mais ou menos. O Gear 2, eu não tenho certeza.
Temos algumas mensagens aqui das pessoas que estão assistindo.
Então,
o canal 1x1, que é o canal, é o Marcel, no caso, né? Do Bate que eu gosto.
Porra, cara,
ele, ele mandou aqui que a gente tava falando sobre paraquedistas naquela hora. Paraquedistas geram dinheiro.
É isso aí, Marcel.
É verdade.
O Leonardo Luca mandou assim: o Galaxy S5 é ridículo, sou muito mais um S4. Se hoje eu fosse trocar de smartphone, escolheria um Sony Xperia Z2. Olha, eu não eu até concordo com você, porque pelo menos de design eu acho o Z2 bem mais bonito que o S5, né?
Então, vamos
a Sony capricha no visual.
Vamos guardar isso aí, porque a gente daí ia falar a próxima pauta, que era o Z2 e o tablet. Então Continua aí nas mensagens.
Então, e a próxima aqui, o Ivens Pontes mandou pra gente: o S5 saiu quentinho, todo turbinado. Qual será a atitude da Apple perante a isso?
Acho que a Apple não tem que ter nenhuma atitude perante a isso, cara.
A Apple vai cagar e andar como sempre, lançar o iPhone dela no cronograma interno que eles já estão acostumados.
A Apple não vai fazer nada diferente do que eles já fazem. Eles vão simplesmente ignorar todo o mercado do que acontece fora da Apple, lançar o iPhone 6 do jeito deles, vender do jeito deles e convencer todo mundo que aquilo que é o ideal que eles querem, todo mundo vai comprar de novo.
Exato, a Apple nunca reagiu. A Apple nunca reagiu a nada do mercado. Nessa área de smartphones.
Eu acho que a última reação que eles tiveram foi a área de notificação. Que isso. Todo mundo falava que era uma funcionalidade que eles tinham que ter e eles foram obrigados a baixar as pernas e copiar.
A outra, talvez, que se pode dizer foi quando eles baixaram os iPhones $100 de preço, lá nos primórdios de 2007, 2008.
É verdade. Eles tinham uma diferença de $100 pra cima.
Aquele aparelhinho, realmente, cara. Então vamos aproveitar, vamos falar do Xperia Z2 e do tablet Z2. Eu acho que a Sony tá num caminho muito legal com esses aparelhos Android. O Z1 era muito interessante, o Z2 parece que vai pelo mesmo caminho. Qual é a impressão de vocês? A Sony apostou nessa área mobile, eles estão mandando bem?
Olha, eu acho que eles estão no caminho certo no mobile. Eu achei o Z2 um aparelho bem interessante até.
Ele é bonito pra caramba, né, cara? Ele é muito bonito.
Eu sempre defendi que a Sony faz os aparelhos mais elegantes.
Eu concordo. 100%.
Já falamos isso aqui e verdades existem para serem repetidas.
O que eu tô gostando muito nos aparelhos da Sony é que eles agora estão vindo à prova d'água, cara. E vai ter muita gente, muito maluco, querendo colocar em aquário, coisas do tipo.
Copiou a Sony, então.
mas a Sony vem fazendo isso de aparelhos resistentes à água e poeira já tem um bom tempo. É que o S5, ele sai com certificação IP67, né? Que o 6 denota que ele é completamente selado contra a poeira, não entra poeira nele.
O Z2, ele é IP58, né?
58, exatamente.
O S5 veio muito bonito, você pode mergulhar ele e deixar ele submergido em até uma profundidade de até 1 metro por meia hora. Então isso é...
Se você deixar durante uns 3 dias, ele sobe com um musgo naqueles buracos.
Aliás, na semana passada, na retrasada, foi a Sony que liberou aí um Walkman dentro de um squeeze, não foi?
Eu tenho um apelido muito bom pra linha Walkman, que é Walkman Dead, cara. Entendeu?
Não, cara.
O Walkman era uma parada, era uma instituição, um negócio fortíssimo. E aí eles perderam totalmente pro iPod e continuaram lançando verdadeiros Frankensteins com a linha Walkman, cara. Então desiste desse nome. Walkman Dead.
Acabou.
Eles incorporaram o Walkman na linha de Xperia, né? Virou até app, pra falar a verdade. O app de música oficial da Sony.
Mas aí tudo bem.
Mas eles ainda fazem hardware.
Pois é, o problema é esse.
Sobre o Z2...
É o tablet. O que vocês acharam também? Pode falar.
Eu ia falar que uma das coisas legais é a integração que ele tem com os videogames da Sony, né? Você tem...
Certificação PlayStation, né?
Isso. Manda ver, fala aí.
Não, você tá mais a par dessa parte. Manda
aí. Eles estão muito gentis hoje, gente. Pode sair falando mesmo.
Não tem muito segredo aqui. Se você tiver de forma geral, se você tem um PlayStation 3 e um PlayStation 4, você consegue jogar... por exemplo, você pode utilizar o controle de um PlayStation 3, por exemplo, para jogar os jogos no tablet, por exemplo. O PlayStation 4, ele tem o espelhamento de conteúdo, né, junto do videogame com o tablet. Então, eu não sei, assim, pessoalmente, eu acho que eu não iria jogar, eu não ia fazer, eu não sou esse tipo de jogador, mas, né, pra quem é bom perceber que a empresa tá tentando criar um ecossistema. Ainda não é, por exemplo, um ecossistema Apple, por exemplo, que tudo funciona, né, ali bonitinho, mas é um caminho, né.
Nessa coisa de a Sony lançar tablet com a conexão PlayStation, quem pode dançar é o Vita, né?
É verdade.
Meu medo é o Vita acabar abandonado, cara, porque ele é um baita de um videogame portátil.
Eu acho que o mercado dele.
É, eu acho que são coisas diferentes. Cara, ele compra o tablet, como o Dorili tava comentando esses dias atrás, você pode ter um jogo no qual você, sei lá, você tá vendo alguma coisa na sua tela da televisão, jogando, e outras informações estão no seu tablet, e uma coisa completa a outra. Eu acho que no caso do Vita, é um portátil mesmo, um jogo, um videogame portátil. Eu acho que são mercados diferentes, mas aqui é minha opinião pessoal.
É, eu também acho, né, a minha preocupação é que o Vita não tá muito bem das pernas, entendeu? Pode levar algumas decisões meio esdrúxulas na Sony, sabe lá Deus, o que vai te acontecer?
Cara, do jeito que a Sony anda martelando as coisas, eu não duvido que rode, mas espero que não. Fica aqui nossa torcida pra que o Vita continue perseverando aí.
Eu ainda sou muito fã do meu Vita, viu? Não quero ver. Então, mas esse tablet do Z2, no caso, ele é muito interessante também. Quer dizer, ele é praticamente o Z2 o smartphone. Coisa que a Sony ultimamente tem feito bem. Por exemplo, o Z1 era um smartphone de ponta, era até então o top de linha da Sony. Aí eles lançaram o Z1 Compact. Aí você pensa assim, tá, a Samsung pega o S4, lança o S4 Mini com o mesmo nome, formato parecido, e a especificação lá embaixo. A Sony fez diferente, ela pegou praticamente todo o hardware do Z1 e atuchou num smartphone menor. Isso. Ele é um compact, mas compact é o pé da letra. Por dentro ele é igualzinho o Z1. O tablet Z2, ele compartilha o mesmo nome do smartphone e o hardware dele interno é muito próximo também. Tem o mesmo Snapdragon 801, 3 GB de RAM também, 16 GB de espaço interno. As diferenças são as óbvias, né? A resolução por causa de ser um tablet, a bateria que dobra de capacidade foi de 3.000 para 6.000.
6.000.
E lembrando, a bateria do Z2 é de 3.000 mAh. O do S5 é 2.800. É uma baita de uma bateria. É. Uma capacidade bem grande. E outra, que a gente não falou aqui do Z2, é a câmera. Assim como como o G Pro 2, a câmera do Z2, ela filma em 4K a 120 fps. É uma senhora câmera. E caramba, pode capturar imagens em HDR e tudo mais. Tem lentes da
série G, né?
Sim, lentes de série G e o sensor Exmor da RS.
Bom, abertura é Sony, né, cara?
2, 3.
Bem legal, cara, esses aparelhos da Sony. Fala, pode falar.
Não, então, era basicamente isso. O preço deles ainda não foi divulgado, nem é lançamento. E tem também o M2, né? Que é um aparelho meio de meio termo que a Sony anunciou. O único problema no M2, por assim dizer, é que o hardware dele é interessante. Ele tem um Snapdragon 400, 1 GB de RAM, só que ele não veio. É o Android. É. O problema dele é o Android, porque ao contrário da determinação do Google, que essa semana, nos últimos dias aqui, vazou um documento de que o Google não está recomendando as empresas a usar o Android mais recente. Ela está obrigando as empresas a usar o Android mais recente. Se você quer lançar aparelho novo, você vai ter que instalar o Android 4.4. Só que dá a impressão que esse M2 é um projeto mais antigo, que está saindo agora, porque ele saiu com o Android 4.3.
Que é o Jelly Bean.
É impressionante como estão saindo aparelhos, né, de mid-level, assim, uma parada para ser barata mesmo. É impressionante como esse nicho cresce no mercado, né? Quem fez isso também foi a BlackBerry. Até escrevi um post agora, logo antes de começar o nosso cast aqui, que foi eles lançaram o Z3, que é um aparelho voltado para mercados emergentes, tipo, que vai ser lançado primeiro na Indonésia. É o projeto Jakarta deles. É um aparelho bem baratinho, com uma tela 5 polegadas. Mais uma tentativa, né?
No caso da BlackBerry, é uma tentativa deles fazerem dinheiro de outra forma, porque, né?
Difícil.
E outra que lançou também aparelhos lá na MWC foi a Lenovo também, né? E parece que a Motorola confirmou o lançamento do Moto X também. A gente tem um monte de coisa pra falar da MWC, mas o nosso tempo tá acabando. Eu tô monitorando aqui e meu projeto é que esse cast não passasse das 2 horas. Já que a gente tá falando da MWC, eu sabia que ele ia ser maior, então eu nem enchi o saco hoje com esse papo, né? A gente veio pra falar de MWC bastante. E outras coisas que aconteceram hoje que estão sendo faladas aí, o Elop da Nokia foi indicado e vai trabalhar vai liderar a divisão de mobile da Microsoft. É isso, Cardoso? É isso,
Matheus? É isso mesmo.
É isso, né? Infelizmente.
O Elop deu certo, né, na vida. Ele tá crescendo lá. Não virou o CEO da Microsoft, que seria um baita de um erro, mas tá no lugar certo, controlando a divisão de mobile. Acho que pode dar certo.
Então, eu não tenho muita confiança de que ele pode estar no lugar certo, porque assim, ele vai ser o responsável pela divisão de dispositivos, que responde por smartphones, por Surface e por Xbox. Na época que a Microsoft estava procurando o CEO, ele tinha declarado tinha vazado algumas intenções do que ele poderia fazer como CEO, e uma das atitudes seria ele acabar com o Bing e vender o Xbox.
Então, o Bing, sendo sincero, cara...
Pô, se ele acabasse, todo mundo poder construir uma estátua dele, se bobear, né?
Ah, cara, eu não sei, não. Eu acho que o algoritmo do Bing é muito bom. Apesar de não é um Google, mas é muito bom. Agora, acabar com o Xbox é um tiro no pé.
Não, isso aí não. Não tem a menor possibilidade, né?
Fala, Matheus.
Não, eu ia falar aqui. O Bing, ele tem uma função de concorrência. Eu não uso o Bing pra fazer minhas pesquisas. Mas eu acho que o fato de existir o Bing da Microsoft estar investindo em um sistema de busca como esse, eu acho que ele faz o Google se medir de alguma forma, entendeu? Eu acho válido.
É, e outra, o Bing vai alimentar Cortana, junto com o Foursquare.
Só então, uma coisa assim, o Elop.
Não acabei com o Bing. Oi. Não, porque eu quero usar essa Cortana, porra.
Com relação ao Elop administrar a divisão Xbox, ele, assim, os rumores seriam que a divisão da Xbox poderia ser comprada por um gigante como a Amazon.
Putz, que horror, cara.
É, e ainda sobre essas, esses rumores, existem algumas pessoas falando que ele tá preparando o caminho pra encerrar o Symbian e o Migo, sabe?
É, foi ele que meio...
Isso é meio inevitável, né? Não tem jeito. O Migo, inclusive, já babau, né?
O Migo já foi, faz tempo, né?
Migo nem vingou, na verdade, né, cara? Muito por baixo, né?
Vingou, agora, virou o Tizen e tá aí sendo instalado em smartwatch da Samsung.
É, então agora, né?
Uau! Puxa vida, né?
Próximo da lista, o WebOS.
Escalando o WebOS.
Cara, mas o WebOS tá muito bem nas TVs da LG, cara.
Mas é legal, cara, essa reciclagem de sistemas operacionais. É bem interessante.
Ah, sim, com certeza. A minha preocupação é que agora que o Inop voltando, no caso da Microsoft, agora que ele já tem que ele vai ter bastante poder, é o que ele vai fazer na chefia do departamento de dispositivos. E outra, eu lamento muito pelo fato da antiga, quer dizer, antiga não, até o Elop só vai assumir quando a aquisição da Nokia for concluída, mas a Julie Larson Green, que era a responsável, que ela é a responsável por Windows e que estava chefiando essa divisão até então, ela vai ser deslocada para o departamento de serviços, né, cuida de Bing, Skype, essas coisas.
Ou seja, ela vai ser deslocada para Sibéria.
Não necessariamente, mas ela vai ser rebaixada, ela vai ter que se reportar ao VP da divisão. Ela vai ser chefe de experiência. Ela não vai ser a vice-presidente do departamento. Então
Ela já foi responsável pela interface de algumas coisas do pacote Office no passado, né, cara? Então, faz algum sentido ela ir para o setor de aplicação e serviço.
É, eu acho que é uma coisa legal com o Skype também, de repente.
Sim, mas a visão que eu tenho assim é que ela acumulou muito poder. Quando o Synopsis foi meio que chutado da Microsoft, as gafas com o Surface, ela assumiu o cargo dele. Quando caramba, agora esqueci o nome. Qual era o nome do antigo chefe de Xbox que saiu, foi pra Zinga?
Master Chief.
Né? Boa, Matheus.
Era aquele cara moderninho, né, cara? Eu não tô lembrando
o nome. Eu não vou lembrar o nome
dele. Phil Spencer.
Isso.
Então, quando o Spencer foi pra Zinga, ela ficou com o cargo dele. Então, eu acho que, tipo assim, ela acumulou muito poder. Então, deram um jeito de diminuir o poder dela, dividindo as funções dela.
A Microsoft é uma empresa realmente bem política, né? Então, vai saber que pé que ela pisou lá nos corredores.
Nunca vai saber.
Mas, gente, vamos passar diretamente para nossa roleta russa, porque está estourando o nosso tempo. E, obviamente, que o tema de hoje não poderia deixar de ser a venda do WhatsApp para o Facebook. Galera, comentários e depois vamos votar yay ou nay aqui. Valeu a pena para o WhatsApp, principalmente, ter sido vendido para o Facebook? Quem quer falar? Ricardo, o que você achou dessa venda?
Eu acho que para o WhatsApp, sim. Ele tende, com o tamanho absurdo que o Facebook tem, eu acho que ele pode ganhar muitos usuários com isso. Agora, eu só fiquei meio espantado com o valor. Mais de 10% do valor do Facebook. É uma coisa espantosa mesmo, né?
Dava pra comprar o Viber 21 vezes.
Dava pra comprar a Motorola e a Nokia juntos, cara.
Outro dia eu vi uma listagem das empresas brasileiras que valem bem menos. E querendo ou não, é um app, né? Então, assim, pro WhatsApp eu acho que foi excelente. Ele tende a crescer muito. Agora, pro Facebook, eu sinceramente tenho as minhas dúvidas.
Eu acho que o que eles compraram foi a quantidade de usuários, né, cara? A informação.
Os números telefônicos, né?
Eles pagaram.
Tava rolando uma certa sangria de usuários em direção ao WhatsApp e outros concorrentes. Então, eles contiveram esse problema de uma forma bem típica do Mark Zuckerberg, inclusive, né? Que é show me the money, né? Já tinha feito isso com o Instagram antes, fizeram a mesma estratégia com o WhatsApp. E em relação ao valor, é difícil a gente mensurar, porque também, se você pode parar pra pensar, o Facebook também não vale tanto assim. É claro que vale. O que vale é a comunicação que o pessoal tá tendo, né? Esse uso diário que as pessoas estão fazendo do WhatsApp. Então, se você parar pra pensar que você tá perdendo usuário pro cara, você foi lá e comprou. É tipo, é, o cara tá metendo gol no teu time e você contratou ele pro teu time. Agora ele é o teu centroavante, né? Se vocês perdoarem a metáfora futebolística.
É, isso é sobre contratar o centroavante. É, se não me engano, em 2009, o Brian Anton, ele tentou trabalhar no Facebook e o Facebook não contratou foi. Ele.
Cara, isso é tipo aqueles caras da Gaffer que mandaram os Beatles embora.
Isso.
Né? Pelo menos o Mark pegou de volta, né? Agora o cara é um programador, ele podia não fazer nada, é verdade. Fala aí, Carlos.
Era isso, o cara é um programador desconhecido, sem histórico nenhum, mandando currículo, cara. Agora ele deu sorte de fazer uma app que caiu no gosto popular. Agora tá tirando onda de gênio incompreendido. Não é por aí.
Não, faz sentido. Não, mas o cara mandou bem, né, cara? Você tem que admitir.
Sim, ele mandou bem, mas o fato dele ter sido rejeitado pelo Facebook não quer dizer absolutamente nada.
Não, é só aquela, sabe, coisas da vida.
Ele
sabe?
Também foi
como rejeitado. Volta, sabe?
Ele também tentou um emprego no Twitter e foi rejeitado pelo Twitter.
É. Então o cara não era tão bom assim.
Então, isso que eu tô pensando agora, né, cara?
Ele é um cara bem, bem espirituoso, inclusive no tweet que ele fala que ele foi dispensado pelo Twitter. Ele fala, fui dispensado pelo Twitter, não vou lá pra trabalhar na HQ, mas tudo bem, porque o tempo de ônibus ia ser muito longo mesmo. Aí é aquele negócio das uvas.
Sempre.
Bom, de qualquer forma, a aquisição pro WhatsApp, de forma geral, acho que a aquisição foi boa pros dois lados, pro WhatsApp, por causa, olha a cifra que os caras estão levantando, e pro Facebook, por vários fatores que incluem aí, conseguir trazer esses usuários de volta pra sua alçada, né, e a quantidade de informações que eles vão ter acesso. Mas sim, aí, o que me irrita um pouco é o pessoal falando, o Facebook, como é que o Facebook pode comprar uma empresa que o aplicativo custa 99 centavos? Aí você fala, pô, velho.
Caramba, ele não tá comprando aplicativo, puxa vida.
Isso aí cansa tanto. Isso pensa tanto quanto aquele pessoal que fala, o WhatsApp saiu do ar no sábado, pô, a culpa é do Zuckerberg. Cara, o cara acabou de comprar o negócio.
Essa piada é mais idiota do que escrever Microsoft com cifrão, cara.
E falando em Microsoft, quando eles compraram o Skype, acho que não deu uma semana, ele deu um pau maluco lá, que todo mundo já tava com a culpa na Microsoft também, quer dizer.
Esse Bill Gates, né?
O Bill Gates, é como se o Bill Gates entrasse ali na... Ele comprou, aí ele vai na área do setor de engenharia da empresa, assim, quebra tudo, é. Porra, velho.
Ele tira o servidor da tomada, né?
Isso, exatamente.
Ai, cara, ai, meu Deus.
É outra coisa também muito divertida, até que o Neto lá do Braincast estava fazendo no sábado, ele começou a botar uns posts no Facebook falando, Facebook tá fora do ar, mas, pô, quando voltar, todos os seus álbuns vão estar sendo compartilhados. Ele falou aquilo com tom sério, né? Que, obviamente, como a gente sabe, o detector de ironia no Brasil anda na internet brasileira, anda quebrado. Então, muita gente entrou na puta, cara. Falando, que merda é essa, cara? Como é que o cara vai fazer isso? Né? Não, gente, não. É só uma piada. E nem é uma piada tão boa assim.
Verdade.
Mas, cara, vamos lá, então. Se alguém tem mais alguma coisa pra falar sobre essa venda de 16/19 bilhões de dólares?
Eu acho que só de não pagar, se eles não pagaram em Bitcoin, eu acho que foi excelente.
Porque vai que eles tinham carteira lá na MTGOX, né? Não, cara, eu ainda acrescento. Assim como o CEO do BlackBerry, eu também quero 19 bilhões se a Facebook me oferecer.
Galera, todo mundo quer. O que a gente mais quer hoje é que o Zuckerberg mande aquele checão pra gente aqui. Fale, porra, a gente vende, cara. A gente vende, sabe, 50%. Não vou vender o resto. Tem que manter o controle, senão vira zona. Mas, porra, o resto deve ir embora, Zuck, na boa. E, galera, acabamos de passar da nossa marca de 2 horas de programa. Isso me leva a encerrar a Sala da Justiça e pra isso a gente vai pra nossa roleta russa. Gente, de uma forma geral, essa venda foi positiva pros dois, porque um bom negócio tem que ser um bom negócio pros dois lados. E aí, Ornei, a venda foi boa? Eu acho que... E aí? Já dou meu voto, cara. E aí?
E aí também.
Mim, valeu. Matheus,
e aí? Pra mim também. E aí também.
E aí, meio bilhão de usuários. E aí?
Ricardo.
E aí?
E aí, Cardoso?
E aí também. Eu não uso nenhum WhatsApp.
Nem aí, né?
É sempre bom quando a nossa roleta russa tem uma unanimidade. Zuckerberg mandou muito bem. O Acton lá e o sócio, que eu não lembro o nome, mandaram melhor ainda, porque se tornaram bilionários da noite pro dia. Gente, muito obrigado pela audiência. A gente teve picos de 50 espectadores e estamos agora com 28 heróis que estão há 2 horas. Bom, eles podem ter entrado no meio também, mas estão supostamente há 2 horas aturando a gente falando sobre tecnologia e sobre outras coisinhas mais, como o Robocop, né? Galera, muito obrigado e vamos às nossas despedidas. Ricardo, você, próxima vez eu quero que você fale mais. Você, aqui na sala da justiça você tem que sair se impondo mesmo. E é, não tem problema, faz parte.
Mas eu acho que é o problema de ser o único mineiro daqui, entendeu?
Qualquer maneira,
você sangue, é um problema sério.
Você tá super convidado pra participar das próximas salas, tá? A gente não vai ter mais a
presença. Com carnaval?
Tem toda terça, cara. Se não tiver.
Tu acha que alguém aqui tem cara de que pula carnaval?
É. Eu me pulo. Se for basear por mim mesmo, não. Então, só queria aproveitar e agradecer ao Nick pelo convite, agradecer a todo mundo. Vocês são sensacionais mesmo, gosto muito do Meio Beat. Não é porque eu escrevo pra lá, não. Mas então, agradecer aos malucos que ficaram 2 horas ouvindo a gente, e até semana que vem.
Eu sempre digo sobre o Meio Beat que é que nem aquela frase do Pulp Fiction, que o Jules Winfield fala pro personagem de outra volta. O Meio Beat tem personalidade vai longe, entendeu? E é só isso que a gente quer. A gente quer ter opinião e personalidade. O resto, a gente deixa pros outros. Mas vamos lá, Laguna.
Opa! Uau! Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer aos 30 sobreviventes aqui que estão acompanhando a gente desde o começo, e qualquer coisa, me vejam lá no blog, no meu Twitter, @max_laguna, e é isso aí.
Laguna, para que você vai de lagunar, que não é pra
assim. Tô parecendo japonês, pô.
Lagunar, né?
Tô brincando, pode ter uma pronúncia que você quiser, pode usar bigode aqui no programa, a gente respeita todas as crenças. Vamos lá, Ronaldo.
Bom, então, gente. Cientologia.
Tudo tem limite, né, cara?
Cientologia. Se quer falar de cientologia e criacionismo, a gente sai na porrada. Vamos lá, Ronaldo.
Então, gente, muito obrigado por sua audiência, por ter nos acompanhado durante todas essas 2 horas de transmissão, que pela primeira vez na história deu certo sem problema nenhum.
Yeah! Passou das 2 horas e eu não pinto no saco de ninguém. Olha só que sensacional.
Culpa do Ricardo.
É o Ricardão.
Mas é aquilo. Para entrar em contato com a gente, é só entrar em contato através das nossas arrobas no Twitter, ou manda uma mensagem pra gente lá pelo site mesmo, que a gente tá sempre respondendo as suas mensagens. Beleza? E muito obrigado.
Bom, manda um abraço pra todo mundo, mais uma vez agradecer pelo convite, agradecer os guerreiros que continuarem com a gente. E pra quem quiser mandar mensagem pro Sala de Justiça do Meio Beat, usar a hashtag SJMB. E valeu.
Cardoso.
Então valeu, gente. Tchau. E depois alguém, por favor, me ensina onde é que a gente acha peitinho aqui no Viber.
Peitinho, não, tô brincando, não tem não. Cara, eu prometo que essa semana eu vou criar um e-mail pro Sala da Justiça, vai ser sjmb@meiobeat.com, obviamente. Vou criar e depois aviso pra vocês quando estiver funcionando, pra vocês poderem falar com a gente de outra maneira, porque a gente já viu que o hashtag só rola durante o programa mesmo. E é reativo, mas tá valendo. A gente também vai aprendendo aqui como é que a gente tá fazendo essa brincadeira. Sim, de Hangout.
Vamos criar o nosso Viber pra vocês poderem mandar fotos.
Mandar os peitinhos.
Exatamente. Nosso Viber, nosso... Como é que é o nome? Snapchat? Facebook, olha aquele que vai aumentando ainda mais o tamanho do programa. Outro dia o Facebook, o Snapchat recusou uma oferta do Facebook, né, de compra. E agora ninguém mais fala nisso, porque o WhatsApp, né, é bem mais famoso. Mas eu garanto que eles gostariam de ter os dois, né? O Zuc queria ter os dois, um em cada mão.
E também vamos inaugurar o Meio Beat Roulette.
Essa parte a gente deixa com o Cardoso, mas, pô, muito obrigado pela audiência de vocês. Muito obrigado a vocês, 5 guerreiros que participaram comigo aqui do Esquece. A gente tá de volta semana que vem. Muito obrigado. Até mais. Valeu.
Falou. Tchau, tchau.